bom dia a todos e a todas. Seja bem-vindo a mais uma sessão aqui no Poder Legislativo. Solicito o vereador Luzimar Silva que faça a verificação de quórum.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui na galeria. Vereador Hélio Araújo, vereador Suender, vereador Elisir Borges, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador João da Luz, vereador despachante do povo Delcimar Fortunato, vereador professor Marcos, vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereadora Cleide Lado, vereador Domingos de Paula, vereador Luzimar Silva. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Havendo qual é o suficiente, sobre a proteção de Deus daquela aberta sessão, solicito ao vereador Guizês Zé Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Vamos acompanhar então a leitura do texto bíblico nesta sessão do dia 17 de outubro de 2023.
Texto bíblico. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupado com ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará e vos deveis dizer. Lucas, capítulo 12, versículo de 8 a 12. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador Izier. Hoje o Poder Legislativo está aqui recebendo o deputado federal Rubens Antônio, o qual eu já convido para poder assentar ao meu lado aqui, e também na sua comitiva, o ex-vereador dessa casa, vereador Andim, a ex-vereadora, vereadora Geli, e toda a equipe do deputado, que com certeza, toda vez que o deputado vem aqui, traz notícias boas para a cidade de Anápolis. É, cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Bento Piancó, cumprimentar o Marcos Vieira, cumprimentar a Giovana, que está aqui conosco também, cumprimentar o Oswaldo Pires, cumprimentar o nosso fotógrafo Ismael, cumprimentar a todos que estão aqui prestigiando mais uma sessão na Câmara Municipal. Já registrar também a presença da vereadora doutora Trícia. Já abro o pequeno expediente, passando a palavra ao primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, que possa fazer a leitura da cinta da ata da sessão anterior, bem como correspondência e projeto para poder ser encaminhada à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento especial ao nosso deputado federal, Rubens Ottoni. Seja bem-vindo a esta Casa de Lei mais uma vez. Cumprimento também nossos ex-vereadores, Alfredo Landim, nossa professora Geli e a todos que estão aqui no plenário. Meu amigo Bento Piancó. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 12 dias de outubro de 2023... às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra doutora Trícia Barreto, professor Marcos, Reamilton Espíndola e Américo. Grande expediente. Usaram a palavra Luzimar Silva, Celiane da SOS, Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 222 de 2023 de autoria do prefeito. Veto total ao projeto de lei número 086 de 2023, que dispõe sobre a criação do programa de conectividade municipal para as escolas públicas do município de Anápolis. Veto mantido por maioria dos presentes, com 14 votos favoráveis e 4 contrários. doutora Trícia Barreto, José Fernandes, professor Marcos Iceliano, da SOS. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 216 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que institui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do vereador e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 194 de 2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de orientação e prevenção da gravidez na adolescência no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra André Rezende e João da Luz. Comunicações, usaram a palavra João Feitosa, Luzimar Silva, Edmilson Mercado Servibem, Domingos Paula de Souza, João da Luz e Eli Rosa. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17 de outubro em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Andréa Rezende informa que a mesma não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje por motivo de agenda previamente agendada. Leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 227 de 2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal da Pessoa com Visão Monocular no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 5 do mês de maio, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 228 de 2003, de autoria da vereadora Thaís, que dispõe sobre instituir o dia do beach tênis no calendário oficial de comemorações da cidade de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 229 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a implementação de campanha permanente de combate à pedofilia, ciberpedofilia, bem como apologia à pedofilia no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 230 de 2003, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a publicação em meio eletrônico de relatório bimestral de todas as obras em andamento, bem como daquelas com execução ou prazo de execução suspenso no município de Anápolis e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capete Cacheta, nosso primeiro secretário da mesa diretora. Já abro um pequeno expediente com espaço reservado ao deputado federal Rubens Antônio.
Vamos acompanhar, então, o pronunciamento do deputado federal Rubens Antônio aqui na Câmara Municipal. Ele fala da mesa mesmo aos vereadores.
Bom dia a todos e a todas, a pessoa do presidente, vereador Domingos de Paula. Quero aqui cumprimentar toda a mesa diretora, a cada um dos vereadores e vereadoras, e aqui, mais uma vez, reafirmar meu respeito, minha consideração ao Poder Legislativo. De pronto aqui, quero agradecer e reconhecer a preocupação, a iniciativa do Poder Legislativo nos momentos desafiadores para a nossa cidade. Nessa última semana, todo esse debate sobre o Centro Internacional de Distribuição dos Correios na nossa cidade, a Câmara Municipal se fez presente, atenta. O presidente Domingos de Paula entrou em contato conosco em Brasília, demonstrando a preocupação. O vereador Marques Carvalho, o vereador Lisier também entrou em contato, colocando a preocupação e solicitando o empenho nosso para que nós pudéssemos trabalhar no sentido da superação dessa questão do Centro Internacional do Risco, do Centro Internacional dos Correios, sair da cidade de Anápolis. Fizemos um trabalho todo a muitas mãos, dialogando com o governador do estado, nos procurou, o prefeito municipal também nos procurou, e conversamos com a bancada federal, com os deputados e também com os senadores. Enfim, conseguimos articular uma reunião para a última terça-feira na presidência dos Correios, com a presença do governador também e a representação do Senado e da Câmara. E nessa reunião saiu uma confirmação que o Centro Internacional dos Correios continua na nossa cidade e que toda a referência que havia de suspensão não é suspensão do Centro Internacional para a cidade de Anápolis. mas a discussão de um cronograma da implantação desse centro na cidade de Anápolis. Estou falando isso para reconhecer o trabalho da Câmara Municipal, sempre atenta às questões que dizem respeito à cidade, e eu agradeço também sempre essa interlocução conosco para a gente somar força. Então, nesse sentido, quero aqui também parabenizar o vereador Jackson Charles, que fez uma referência importante também na defesa da nossa cidade, que é a questão da superintendência da Receita Federal. Não é um assunto novo, isso há mais de 10 anos, e volta e meia ele vem mais quente e depois esfria, mas o fato é que é preciso unir as forças para a gente estar sempre atento para defender os interesses da cidade, e a Câmara Municipal tem um papel importantíssimo. Então, de pronto, quero reconhecer esse protagonismo da Câmara e a gente poder sempre trabalhar integrado com vocês. Ontem fiz uma visita também ao prefeito municipal e a ele também coloquei a importância de trabalharmos acima das diferenças partidárias e eventuais disputas eleitorais, sempre trabalharmos no sentido de defender os interesses da nossa cidade, e aí o somatório do Poder Executivo e o Legislativo, ele é muito importante. Mas hoje, presidente Domingos Paula, cada um dos vereadores e vereadoras, a minha vinda aqui é no sentido de me colocar à disposição de vocês, no sentido de definirmos, quem sabe, algumas prioridades que nós possamos tentar aprovar na Câmara dos Deputados na feitura do orçamento de 2024. Nós teremos a oportunidade agora em novembro de trabalharmos esse orçamento na Câmara, e não é fácil a gente emplacar, às vezes, algumas ações que são do nosso interesse, mas a contribuição aqui da Câmara Municipal tem sido valiosa para que a gente possa avançar nos interesses da nossa cidade. Só para lembrar, esse ano nós já viabilizamos o recurso para a Prefeitura Municipal, o recurso já está disponibilizado na conta da Prefeitura, graças a uma solicitação aqui da Câmara Municipal. No diálogo com a Câmara, vereadores e vereadoras colocaram as suas sugestões, e o Centro de Apoio aos Diabéticos foi viabilizado, uma emenda de cerca de 1 milhão e 500 mil, já está na conta da Prefeitura, e também 1 milhão e 500 mil reais para o mercado municipal lá na Vila Jaiara. Sugestões que saíram aqui da Câmara Municipal. Então, é claro que nem tudo que é sugerido, é encaminhado, a gente consegue, mas eu quero, de uma certa forma, trabalhar sempre em sintonia, e hoje a minha visita é para isso. É para poder me colocar à disposição, evidentemente não é nessa sessão necessariamente, vocês podem encaminhar pedidos, e aqui eu quero registrar que alguns vereadores e vereadoras já encaminharam pedidos para mim, já tiveram a oportunidade de me visitar, inclusive em Brasília, mas aqui também em Anápolis e aqui na Câmara eu tenho recepcionado esses pedidos, mas ainda está em tempo, porque o mês de outubro ainda é para isso. Novembro a gente já vai começar a trabalhar no orçamento. Então, a minha visita aqui, presidente, é mais para me colocar à disposição para estar integrado com vocês, e tudo que eu puder fazer pela cidade de Anápolis, eu quero também fazer em sintonia com a Câmara Municipal, até para que a Câmara Municipal seja reconhecida também pela população como verdadeiramente ela é, representante da população, e que sempre se preocupa em apresentar as demandas para buscar os recursos necessários. Então, eu fico por aqui, presidente, me colocando à disposição de vocês.
Da nossa parte aqui, como presidente do Poder Legislativo, eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência, deputado Russo Antônio, primeiro, pelo gesto de respeito com o Poder Legislativo anapolino. Eu sei que vários vereadores aqui têm procurado, ali em Brasília, os seus deputados, aqueles deputados que conhecem, mas o senhor sempre tem vindo aqui na Câmara Municipal para se colocar à disposição. Temos ido a Brasília fazer uma conversa com o senhor, e esse gesto de Vossa Excelência vir aqui no mês que antecede as emendas parlamentares, tanto faz, do deputado federal como da bancada goiana, colocar aí que os vereadores possam estar dando sugestão e estar fazendo ali a colocação de pedido para que o senhor possa nos ajudar na saúde, na educação, na infraestrutura, isso mostra o respeito que o senhor tem por essa casa e pelos 23 vereadores. Aqui não estamos falando de bandeira partidária. Aqui estamos falando de uma coisa maior. E a coisa maior que nós temos nesse momento é a cidade de Anápolis, é o município de Anápolis, que possa aí ser contemplado com essas emendas. Eu quero aqui abrir a palavra àquele vereador que, porventura, quiser fazer uma colocação. Tudo bem. Aquele que não quiser, também tudo bem. Vereador Américo.
Então, presidente, mais uma vez, cumprimentar e parabenizar o deputado Rubens Ottoni, parabenizar aí pela maneira que conduz ali o seu mandato, pela preocupação, principalmente com a nossa cidade de Anápolis. Agradecer, viu, deputado, em nome ali de todos os moradores ali da Grande Jaiara, pelo direcionamento da sua emenda ali para a gente fazer aquela modificação ali da transformação do feirão coberto em um mercado municipal. Eu tenho certeza que está sendo aguardado ali por todos os moradores, e uma vez que a gente sabe a importância que vai ser aquele mercado municipal. Então, em nome de todos ali, eu quero fazer esse agradecimento ao senhor. E assim, a gente tem, é claro, mais projetos ali. Depois a gente vai discutir isso, deputado. Tá bom? Devolvo a palavra.
Vereador Eli, o senhor vai querer fazer alguma colocação?
Sim, presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero aqui parabenizar o deputado que sempre aqui conosco, trazendo a sua forma de fazer seu mandato, cumprir seu mandato, mas, sobretudo, alertar a população anapolina, fazer esse despertamento que Anápolis começa, seu presidente, ter os olhos do poder político. Anápolis viveu por muitas décadas aí sob o único pilar, que é o pilar da iniciativa privada. Quantas e quantas vezes a gente via pura e simplesmente a CIA tomar responsabilidade para o andamento da nossa cidade, para providências até políticas aqui na nossa cidade, e hoje eu vejo políticos tomando a frente, e a CIA, obviamente, tão importante quanto é, mas cuidando das suas missões primeiras, mais importantes, que é trazer o progresso, trazer o desenvolvimento, trazer renda e trazer emprego. E os políticos, graças ao entendimento do povo, têm dado atenção para a nossa cidade. Muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra. Desculpa extrapolar o tempo aí, senhor presidente.
Obrigado. Na realidade, a gente vê o deputado Rubens Ottoni vindo aqui, né? Eu não tenho visto outro político, a não ser o deputado Rubens, Jorge Cajuru, esteve conosco aqui. Mas a casa está aberta. Qualquer deputado federal que, porventura, sentir no coração a vontade de vir aqui no Poder Legislativo, está aberto. Vereador Deus Massa, vai usar ou não? Não.
Obrigado, senhor presidente. No sentido da minha fala, bom dia, deputado Rubens Ottoni. Obrigado por ter retornado a esta casa, a casa do povo. E, como o senhor disse, o senhor tem satisfação a dar à população napolina. A população napolina, com certeza, procura esta casa para se informar do que está acontecendo aí, cidade afora, estado afora, país afora. Eu só queria fazer uma pergunta para o senhor. Em relação às centrais dos Correios, vocês estiveram lá, o Cajuru teve uma bancada, o senhor também esteve encabeçando lá. Eu só queria que o senhor informasse para a população se realmente as centrais dos Correios vai ficar em Anápolis, porque foi falado verbalmente. Não tem nenhum documento, não tem nada que comprova que realmente a central do Correio vai ficar em Anápolis. É nesse sentido, da gente ter essa garantia, porque a gente ainda fica com aquele friozinho na barriga. Será que vai ficar mesmo? Não que a gente duvide da palavra de vocês, mas a gente tem que ter algum documento, alguma coisa que comprova. Nesse sentido, eu queria que o senhor explicasse para a população napolina, por gentileza. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Eu gostaria de informar o deputado e aos vereadores. Eu vou precisar de me ausentar aqui uns 40 minutos, deputado, que eu tenho que e numa consulta ali, aí eu peço o nosso vice-presidente, vereador Jackson Charles, que possa assumir o nosso lugar aqui da presidência e dentro de 40 minutos estarei de volta. Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o deputado federal Rubens Ottoni por estar aqui conosco novamente. Reforçar uma solicitação, deputado. Eu já havia comentado, feito esse pedido para Vossa Excelência, que é incluir as entidades do terceiro setor como gestoras do programa Minha Casa Minha Vida, para a construção das casas populares voltar novamente, ser construída, né? Tem muitas pessoas com essa esperança desse programa Minha Casa Minha Vida. Eu fiz também uma solicitação que foi protocolada no seu gabinete, deputado, para você intervir junto ao governo federal para ajudar a fazer a construção de uma passarela que interliga o Tesouro ao Flor de Lis. Ali são crianças, idosos, estudantes, pessoas que precisam de transitar naquela BR que se tornou muito perigosa. E eu queria solicitar também de Vossa Excelência o envio de uma emenda parlamentar para destinar uma construção de uma praça no Parque São Jerônimo, ao lado da Igreja Católica. Essa praça, esses moradores ali esperam por esse benefício, né? E também uma solicitação de envio de emenda parlamentar para destinar o Hospital Espírita Psiquiatra de Anápolis, para a construção de uma rede elétrica na chácara, que é a extensão do Hospital Espírita, que eles prestam um serviço muito importante. E eu sei que o senhor já destina, já emenda para o Hospital Espírita, mas eles pediram essa gentileza para mim, que sou ligado à questão elétrica, né? E eu falei assim, precisa de recursos para fazer. São essas as minhas, os meus pedidos à Vossa Excelência. Eu reforço o pedido para o senhor agora, que está no período de emendas.
Obrigado, vereador,
né?
João.
Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Vereador doutor José Fernandes, por gentileza.
Cumprimentar o deputado federal Rubens Ottoni. Ele sabe o apreço e o respeito que eu tenho por ele, do ponto de vista pessoal. E eu gostaria de deixar, deputado, uma pergunta, não no pontual, mas no macro. A cidade enfrenta desafios que têm incomodado e têm movimentado o mundo político local e regional no sentido do controle fiscal da cidade, do dinheiro que entra, do dinheiro que deixa de entrar. Já foi colocado aqui em audiência pública que perdemos uma receita de mais quase 50 milhões de reais. E há uma preocupação latente em servidores que, com relação à segurança na Previdência, repasses para aposentados, folha, se vai conseguir manter essa folha em dia ou não. Eu gostaria de saber se nessa linha do orçamento, qual a sua visão com relação aos desafios atuais, sabendo que tem uma dívida rolada aí de 600 milhões a pagar no futuro próximo, mais compromissos que vão aumentar o custeio da cidade. Eu gostaria de uma visão sua do macro com relação ao desenvolvimento econômico e fiscal, com relação à saúde financeira da nossa cidade e o que pode ser incorporado nesse orçamento. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Doutora Trícia Barreto, por gentileza.
Obrigada. Bom dia, deputado. Sempre parabenizando pelo trabalho, muito presente na nossa cidade. E a minha pergunta é a seguinte, não sei se o senhor pode me ajudar nisso. Nós recebemos várias emendas para Anápolis. Eu, colega Zé Fernandes, Celiane, já pedimos e tivemos essas emendas confirmadas. Essas emendas foram passadas para a prefeitura, assim como as emendas do senhor, eu acredito. Mas a prefeitura não repassou. E até hoje nós não tivemos a prática dessa emenda aplicada nos nossos projetos. Obrigada.
Muito obrigado, vereador Ortiz. A vereadora Celiane, da SOS.
Bom dia, presidente. Bom dia, deputado. Agradecer sempre pelo carinho, pelo apoio que sempre nos recebe, sempre quando vem à nossa casa também. Agradecendo por estar aqui. E isso só demonstra sua grandeza política. E, como disse o presidente Domingos, Aqui nós não olhamos nossos partidos, né? Nós olhamos a nossa cidade, e isso é muito importante. E eu tenho visto, inclusive, nas minhas redes sociais, quando postamos nosso vídeo juntos, a quantidade de pessoas que têm falado, que bom, Celi, que você tem buscado, não só com outros políticos de outros partidos, né? Mas é do PL, é do PT, né? Do MDB, você tem buscado para a nossa cidade de Anápolis. E eu te agradeço muito, deputado Rubens, pelo carinho, pelo apoio que sempre me recebe e pelo apoio que tem dado também à causa animal. Vou com a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Celiane. Com a palavra, o vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, deputado. Quero começar essa breve fala destacando a importância das emendas para a saúde em Anápolis. Emendas para Santa Casa, para a APAE, para a maternidade, para a Pestalozzi, para o INSEB, antigo Hospital Espírita, emendas que o senhor tem enviado anualmente, que são importantíssimas. A APAE deixa nítido isso, que ela só funciona graças às emendas que recebem do nosso mandato. Deputado, quero também registrar a importância da emenda para o Centro de Triagem dos Diabéticos, para a Praça da Vila Harmonia e para o Mercado Municipal da Jaiara, que vai virar um novo arranjo produtivo local, gerando emprego e renda para a Jaiara. O vereador Américo não falou, mas nós temos uma pauta em comum lá, que é a continuidade da Avenida Patrícia, que vai desafogar o trânsito e levar mais desenvolvimento lá para a Jaiara Norte. Então, são questões importantes. Mas queria, vereador Jacques, se o senhor me permite mais 30 segundos, o senhor enviou uma emenda muito importante para a reforma da Escola Municipal Manuel Gonçalves. E tem outras três escolas que entraram em contato comigo, pedindo também essa mediação, que é a Escola Municipal Lindolfo, na Vila Harmonia, a Escola Senador José Lourenço Dias, no Bandeiras, e lá no São Joaquim, a Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim. Então, se nós pudermos depois pensar um caminho para também ajudar essas escolas em alguma questão de reforma, isso é importante para a educação no município.
Obrigado, vereador Marcos. Vereador Policial Federal Suender.
Bom dia. Apenas cumprimentar o deputado e informar, né, sobre o caos que a gente tem na cidade de Anápolis relacionada a portas abertas, hospitais de portas abertas, enfim, atendimentos de portas abertas, que não atende de forma alguma a população anapolina e região. Gostaria de saber se o mandato do senhor tem alguma linha de trabalho, né, para realizar mais unidades de portas abertas, emendas. A gente tem vários pedidos aqui que faça UPA, né, na Vila Norte, na região norte, mas pronto-socorro também, mais atendimentos extensivos aí, né, relacionados a portas abertas em outras regiões. Eu gostaria de saber se o mandato do senhor tem essa linha de trabalho para que possa trazer para Anápolis mais atendimentos na saúde de portas abertas. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Hélio Araújo, por gentileza.
Obrigado, presidente, em exercício, pela concessão da palavra. Eu tenho uma única pergunta, presidente, ao deputado, parabenizar pela vinda novamente aqui na Câmara Municipal de Anápolis. A gente, apesar de estar em partidos diferentes, até cumprimentar pelo trabalho que faz e defender a cidade de Anápolis, defender o povo anapolino, isso é muito importante. A pergunta é quase a mesma que o vereador Delcimar fez. O Centro de Distribuição Internacional dos Correios fica em Anápolis, ou ainda tem possibilidade dele sair da cidade de Anápolis? Devo a palavra.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, Jacques, presidente Jacques. Bom dia ao deputado, a todos os colegas, a todos que nos acompanham. Vamos estar abertos aí as solicitações, deputado. Rosa solicitar também alguns pedidos aqui, né? Na verdade, aquela, eu sempre faço o registro quando o senhor está aqui, eu sei que é uma demanda que é bem macro, que não depende exclusivamente do senhor, que é aquela revisão da reforma previdenciária no sentido de, pelo menos, desonerar os descontos de contribuição dos aposentados, que foi um equívoco, meu entendimento, aí, da reforma previdenciária, e que onera aí aqueles que já pagaram, né, para estarem gozando a sua aposentação. E aproveito, né, dentro das possibilidades do orçamento aí, eu briguei muito também aqui para a questão, foi 11 anos fazendo emenda para o Centro de Especialidade de Diabetes. Então, parabenizo o senhor que fez esse destaque no orçamento e peço o senhor também, porque quem sabe, outra que eu luto há muitos anos, ambulatório de queimados. Nós estamos regredindo. Tínhamos um bom ambulatório, agora regrediu, está diminuindo o serviço e está indo tudo para Goiânia. Antes tínhamos aqui quase 90% dos atendimentos. E dentro dessa liberdade, se tiver possibilidade de destacar algum recurso para a reforma do feirão de São Jorge, que eu estou há anos lutando, e para a construção de um novo feirão também. E a escola paroquial Santo Antônio, que o senhor conhece bem ali também, precisando de um telhado novo lá, associação. Então, são muitas pleitos, dentro do possível, né? Eu agradeço aí a oportunidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Bom dia, deputado. O deputado mais visita a nossa casa, né? Parabéns. Eu queria fazer um pedido especial para o senhor ali, aquela passarela ali, Calistópolis e São Vicente. Que ele vira e mexe, a gente está perdendo vidas ali. Então, nós temos que olhar com urgência, porque, assim, graças a Deus não aconteceu nada com a família da gente, né? Mas ali a gente tem uma travessia diária ali. Se eu puder dar uma olhada com atenção ali, eu agradeço. E dar uma olhada com atenção ali no anexo Bordom, ali no Canaã, em Panerópolis, em Anjo-Guarlândia. Ali aquela entrada é muito precária, ali já teve acidente. Se eu puder dar uma olhada com carinho para nós, eu agradeço. E o senhor dá uma olhada também com muito carinho ali na Vila União. Ali nós temos uma área que pode construir uma arena esportiva. Vamos dar uma olhada com carinho ali. O pessoal ali anda muito abandonado, muito carente na área do esporte. Agradeço, viu?
Obrigado, vereador Edmilson. Vereador Lisinho José Borges.
Obrigado, presidente em exercício, Jacques. Bom, parabenizar mais uma vez o Rubens, né, como todos os colegas aqui, mas lembrar que o Rubens já é contumado aqui nessa casa. Lá atrás, a gente está no terceiro mandato, ele vem sempre oferecer, principalmente nessa época do ano, se colocar à disposição para que a gente sugira ideias de emendas, né? Isso aí já é um padrão e agora está sendo mais reforçado nesse mandato. Também parabenizar, né, pela questão dos Correios, a resposta rápida, né, juntamente com outros entes políticos, juntando aí, inclusive, o governador e o nosso prefeito, mas a resposta rápida que o senhor deu a essa questão. E lembrar o senhor, uma demanda que já é do senhor há algum tempo, ainda na época do DENIT, que é a 414, deputado. O vereador Jacu extrapolou alguns segundinhos aí, mas a 414, que sempre foi demanda do senhor, ainda na época do DENIT, e hoje a Ecovias Araguaia falou que aquilo lá está na previsão dela, mas vai daqui 20 anos, 30 anos. E a demanda lá tem crescido e muito, até com os investimentos do executivo, aquela área do Promissão e etc. Então, quer dizer, o trânsito ali vai aumentar e muito, e aquela duplicação, né, esse investimento ali é importante e fundamental. E a extensão disso também na saída para Brasília, aquelas laterais ali, que também aí já é outra instituição, né? Ali a gente precisa muito, fica aquela demanda ali que o DENIT, na época, não investia, e também a Concebra, né, a Triunfo Concebra também não está investindo e está causando muito transtorno à população, aos empresários, aos investidores daquela região ali. Então, o tempo aqui é curto, mas colocar essas emendas que a gente poderia ter colocado em público, no particular, mas em público, se o senhor quiser dar uma resposta a isso para nós. Obrigado.
Obrigado, vereador Luzê. Vereador Hamilton Espíndola.
Quero comentar aqui o vereador Jacques pela concessão, presidente em exercício, também ao deputado, né, que tem feito um excelente trabalho em prol da cidade de Anápolis. E eu quero aqui pontuar, né, algo que eu já até conversei com o senhor, em particular, sobre a questão aqui da Clínica Escola do Autista. Né, a gente tem conversado e alinhado aí, né, pedido recursos, né, para que venha ser destinado a essa implantação, a construção da Clínica Escola do Autista. A Clínica Escola do Autista será ali no Parque da Matinha, na rua Epaminondas, número 120. É um projeto que a associação, junto, né, uma visita lá no Rio de Janeiro, até a vereadora Geli, a Sueni, eu e minha esposa estivemos lá e conhecemos o projeto. Mas outro fato que eu quero aqui pedir atenção do senhor também, a professora Geli sempre buscou essa atenção aqui nessa casa de lei sobre a educação, né? Uma emenda também, um recurso para o CEMAD, que é o Centro Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência, que fica na rua Geni Ribeiro. São dois lugares distintos, mas que vai ter uma atenção à pessoa com deficiência e o outro, né, para o autista. E também, quem sabe, para a Secretaria de Educação, um recurso para a Escola Viva, né, que hoje tem diversos aparelhos, e o Marco Bonfim tem feito esse pedido a mim, no contexto de que precisamos reformar, né, modificar, para que venha atender as escolas e a educação também se faz com entretenimento. Muito obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado, vereador. Vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos, obrigado, presidente, exercício Jackson. Apenas um pedido e um agradecimento. O pedido era que o deputado deu um olhar especial ali, o Lizeiro já acabou de falar da BR-414, mas a entrada ali do Jardim da Promissão, uma entrada muito precária, uma entrada perigosa, não tem um acostamento dos moradores entrar naquele bairro, e tendo em vista que ali é a concessão de uma concessionária que está com dificuldade até mesmo de responder aos requerimentos dos vereadores e da população em si. O outro é apenas um agradecimento às emendas que o senhor tem sempre mandado, em especial a Pestalozzi ali na pessoa da Geli, da Casa Joana na pessoa da Juliana, emendas essas que está dando muito atendimento, tanto às crianças autistas, à síndrome de Down. Então, eu gostaria apenas um agradecimento especial. Devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Primeiramente, cumprimentar e agradecer, né, a presença do deputado federal Rubens Ottoni, que realmente tem sido o deputado que visita bastante essa Casa de Leis, respeita essa Casa de Leis, sabe que os vereadores é o contato principal com a sociedade, né? Então, realmente, essas demandas que aparecem para o deputado já são recebidas aqui pelos vereadores nos seus próprios gabinetes. Parabenizar que realmente a luta do deputado Cajuru, junto com o senador Cajuru, junto com o senhor, com demais deputados do estado de Goiás, para que, juntamente com o nosso prefeito Roberto Naves, para que a centro de distribuição dos Correios, de negócio dos Correios, seja implantada aqui em Anápolis. Mas a questão é, a minha pergunta é, será implantado mesmo? Quando será implantado? Porque realmente é algo de extrema importância, não só para a cidade de Anápolis, né, que importa três vezes mais do que eu já até havia falado, do que o estado inteiro do Rio Grande do Norte, mas para todos os anapolinos, todo o estado de Goiás, que vão gerar empregos, vai vir renda. Então, assim, quando será implantado? Tem uma previsão? E as demais demandas aqui que o pessoal falou, a entrada ali do Verona também, que foi a concessionária fechou a entrada da BR para o Verona, então é uma solicitação do Jardim Promissão. Poderia ver essas demandas para nós, deputado. Muito obrigado, vou falar.
Obrigado, Fred, por gentileza, a vereadora Cleide Lário.
Bom dia, deputado. Bom dia a todos presentes. Quero cumprimentar aqui a todos, em nome do nosso presidente em exercício, Jackson Charles. Deputado, sempre admirei muito o seu trabalho, sempre vi que o senhor é um deputado atuante, sempre esteve muito próximo a essa Casa de Leis, sempre nos visitando, sempre colocando à disposição e sempre trabalhou em prol da população anapolina. Então, parabenizo em relação a isso. Já falaram-se muito da Central dos Correios, então não vou tocar nesse assunto, porque o senhor já vai responder. Mas sempre lutei em prol, deputado, da mulher principalmente aquela que é vítima de violência. E nós temos aqui algumas ONGs que trabalham com mulheres que estão em situação de violência e não podem retornar às suas casas. E eu gostaria de saber do senhor, já que o senhor esteve aqui, porque a gente propôs emendas, eu gostaria, depois eu quero passar para o senhor a instituição, porque o senhor propôs uma emenda para essa casa que acolhe mulheres que são vítimas de violência junto com as suas crianças. Hoje ela acolhe um pequeno número de mulheres, mas depois eu queria levar essa demanda até o senhor, para que o senhor pudesse ajudar essas mulheres que tanto sofrem em seus lares. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Cleide. Antes de passar a palavra para o deputado federal Rubens Ottoni fazer as suas considerações, eu gostaria também aqui de, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado. Observa-se uma mudança de postura e comportamento do deputado federal Rubens Ottoni, inovando mais uma vez. É aquele deputado que, apesar e embora é um deputado de vários mandatos, está sempre inovando a sua forma de atuar. É um deputado que eu sempre classifiquei como um deputado peregrino ao longo das fronteiras do estado de Goiás. E essa sua forma de conduzir agora, participando do Poder Legislativo, das suas ações diretamente, com certeza é uma inovação promissora e ganha com isso a cidade, ganha com isso o estado, ganha com isso o Brasil. Eu tenho orgulho de dizer, deputado, que vou sair da Câmara Municipal um dia e vou deixar aqui um legado, que é o legado da busca de recursos para a cidade de Anápolis através das nossas influências do governo federal. E hoje eu vejo aqui os meus colegas vereadores, praticamente todos, buscando com as suas influências recursos para a cidade. Isso era pouco visto no Poder Legislativo. Anteriormente, os recursos iam diretamente para o Executivo, alguns iam, outros não iam, e o vereador, às vezes, nem sabia que esse dinheiro tinha vindo e para qual objetivo ele foi. Hoje, a participação do Poder Legislativo na busca desses recursos tem, inclusive, atendido demandas que, às vezes, a população esperava e não chegava por conta de que não tinha participação do Legislativo, daquele que o representa lá na ponta do bairro. Portanto, meus cumprimentos, meus parabéns, que Deus te abençoe e continue dessa forma. Vou passar a palavra agora para que o senhor possa responder aí os vereadores. E peço ao vereador Frederico Fred Cacheta que assuma aqui, enquanto eu vou ao banheiro, um minuto só.
Obrigado. Passo a palavra ao deputado Rubens para poder fazer as suas considerações finais.
Tudo bem, eu vou tentar ser breve, até para poder deixá-los à vontade aí no trabalho da responsabilidade de vocês. Primeiro lugar, aqui, agradecer a consideração, o respeito de cada um e cada um de vocês, independente da questão partidária, independente das disputas eleitorais, esse apreço que sempre se teve aqui no nosso relacionamento. E aqui, mais uma vez, isso é demonstrado. Eu vejo que isso, para a política, ele é muito importante. Nós sermos capazes de, naquilo que às vezes a gente pensa diferente, a gente descobrir aquilo que podemos trabalhar juntos. Tem coisas que a gente pensa igual e a gente pode somar forças. Outra coisa que é importante aqui dizer para vocês, o trabalho do deputado federal, ele é o Poder Legislativo. Então, é o trabalho que vocês, vereadores e vereadoras, também fazem no dia a dia. E vocês sabem as demandas que vocês recebem, e quem dera se vocês todos pudessem atender todas as demandas que vocês recepcionam no trabalho de vocês, seja na rua ou seja no gabinete de vocês. É um grande desafio. Como deputado federal, eu também enfrento esse desafio. E até maior, porque como deputado federal, eu recepciono demandas de 246 municípios do estado. E às vezes alguns podem falar assim, não, mas é um exagero falar em 246 municípios. Eu, nas últimas três eleições, fui votado nos 246 municípios do estado. Então, de uma certa forma, recepciono essas demandas. Então, esse desafio vocês conhecem. Estou falando isso para dizer que o nosso interesse é de trabalhar para que as demandas apresentadas por vocês, que têm uma particularidade especial, porque vocês representam legitimamente o povo anapolino, então vocês também são o para-choque que recebe no dia a dia essas reivindicações, então vocês têm legitimidade, entendem as prioridades, já fazem, de uma certa forma, uma seleção, e isso serve de referência para o nosso trabalho. Agora, eu também, como vocês, eu fico satisfeito quando, no meio de tantas demandas, a gente consegue a cada ano emplacar alguma coisa. Como esse ano a gente pode chegar aqui e falar assim, ó, conseguimos emplacar o Centro de Apoio aos Diabéticos, conseguimos emplacar o Mercado Municipal lá da Vila Jaiara, conseguimos emplacar a Praça do Jardim Harmonia e as ações para as entidades da área da saúde, da assistência social. Essa é a satisfação da gente. Então, aqui nós estamos começando um exercício de recepcionar algumas sugestões para que a gente possa trabalhar e no ano que vem a gente está aqui comemorando alguns encaminhamentos. E aí a vereadora Trícia, doutora Trícia, levantou uma questão importante, que é o seguinte, não basta a gente buscar a emenda, mas nós temos que trabalhar para que ela se estabeleça e ela aconteça na ponta. Esse é o trabalho também da Câmara Municipal, né? O trabalho da fiscalização. Porque uma coisa é o recurso chegar, a outra coisa é a ação acontecer. Esse é um trabalho que a Câmara Municipal precisa no seu dia a dia, aí também independente de partido político, independente de quem tomou iniciativa, mas é de interesse da cidade que aquilo que chega realmente aconteça na ponta. E isso tem toda a razão, e nós também temos essa preocupação de fazer as coisas acontecerem. E nesse sentido, ontem mesmo fiz uma visita ao prefeito municipal, me colocando à disposição dele também para recepcionar sugestões para as emendas e já sinalizando as emendas que o recurso já chegou ao município de como será encaminhado. Mas isso vocês aqui no dia a dia precisam fazer esse acompanhamento. A outra questão que aqui apareceu da palavra de vários vereadores e vereadoras, a questão do Centro Internacional dos Correios aqui na cidade de Anápolis. E tem razão vocês levantarem isso, porque a celeuma que foi criada na última semana dá razão de ficar a dúvida, né? Porque aí tem um pouco de aproveitamento, de tentativa de desqualificar, e às vezes resvala até para um campo que às vezes não é o campo que a gente interessa na política, que é, às vezes da exploração política e às vezes da fake news, da mentira que a gente precisa esclarecer, né? Mas isso foi esclarecido. Uma delas foi logo no meio disso aí, falar: o PT estaria tirando o Centro Internacional dos Correios de Anápolis, porque Anápolis é uma cidade onde o Bolsonaro teve uma votação majoritária. Aí isso começa a pegar na cidade, começa a ser comentado na cidade. É claro que isso é fácil de ser desmentido, até porque, se fosse assim, nós não estaríamos preocupados em tirar o Centro Internacional, se nós estamos trazendo, inclusive, outros recursos, como nós estamos citando aqui, emendas que estão chegando para a cidade de Anápolis. Então, se nós estamos trabalhando diariamente para trazer recursos para a cidade de Anápolis, não faz sentido dizer que nós estaremos trabalhando para tirar alguma coisa de Anápolis. Então, isso foi facilmente desmentido. Mas aí, buscaram um outro fato para confundir. Não, é porque a governadora do Rio Grande do Norte, ela está levando o Centro Internacional dos Correios de Anápolis para o Rio Grande do Norte. Aí alguém fala: não é verdade. Não, tem aqui um vídeo lá de junho, ela falando que vai levar lá para o Rio Grande do Norte. Também foi facilmente explicado, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Centro Internacional que estava sendo discutido em junho é o Centro Internacional lá para o Rio Grande do Norte, da região Nordeste. Cada região vai ter pelo menos um Centro Internacional. O nosso aqui é da região Centro-Oeste. Então, da região Centro-Oeste é o de Anápolis. Então, lá eles podem até pensar num centro para lá, como região Norte vai pensar um centro para lá. Nós estamos discutindo é da região Centro-Oeste. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também foi desmentido facilmente, porque não existe nenhuma referência sobre a cidade de Anápolis, né? Mas a coisa vai exagerando. Esse dia, no sábado, eu dei uma entrevista numa rádio, que o repórter, a pessoa que estava me questionando, ela falou: não, mas só houve uma citação de Anápolis lá que vai tirar o Centro de Anápolis. Aonde? Aí foi ver, não tem lugar nenhum. Então, é só o comentário. Mas aí fica a pergunta que vocês fizeram aqui, que tem toda a razão de fazer. Mas, na prática, esse Centro Internacional dos Correios, ele está confirmado, virá para a cidade de Anápolis mesmo? Virá. E o que garante isso? É que ele já está sendo instalado. Porque não é uma coisa que Ah, precisa ter um documento para garantir que o centro internacional virá para a cidade de Anápolis. Ele já está instalado. O boato é que ele seria tirado daqui. Esse centro internacional dos Correios, ele já está na sua primeira fase em funcionamento. A primeira fase é um centro de atendimento empresarial ao distrito agroindustrial. Essa parte já está em funcionamento. A segunda parte é trazer, o segundo momento é trazer o centro de distribuição oeste, que está em Brasília, para a cidade de Anápolis. Será aqui também concentrado no mesmo lugar. A terceira fase é o centro de distribuição internacional dos Correios, a terceira fase, e a quarta fase é o que eles chamam de hub do transporte, onde eles vão acessar os vários modais rodoviário, ferroviário e o aéreo, para que aqui seja uma central de distribuição. Então, ele já está sendo implantado, na verdade, e já está passando da primeira para a segunda fase. Agora, é claro que cabe a nós, e aí contem comigo, da gente estar vigilante para que em qualquer momento que haja alguma dúvida, nós estaremos trabalhando para que isso tenha uma garantia. Dizer aqui ao vereador Eli da nossa disposição de fazer com que essas coisas realmente aconteçam e a gente esteja sempre em sintonia para a gente poder trabalhar e fazer se tornar realidade. O vereador Américo falou da questão lá da Jaiara e com toda a razão nós precisamos fiscalizar para poder acompanhar aquilo que o recurso já chegou e outras demandas que possam aparecer. O vereador João da Luz já nos apresentou isso aqui, eu gostaria de falar a todos os vereadores e vereadoras, alguns já apresentaram, mas fiquem absolutamente à vontade e é importante vocês documentarem isso que foi falado aqui. Façam um ofício, encaminhem, porque isso é um documento para vocês também, me ajuda também na organização. Alguns de vocês já fizeram, mas quem não fez, fiquem à vontade para fazer os ofícios e encaminhar. O vereador João da Luz, inclusive, já encaminhou, falou aqui de vários deles, desses ofícios, inclusive essa questão de garantir a volta na gestão do Minha Casa Minha Vida para entidades, nós já garantimos. Isso se torna uma realidade. Essa reivindicação já está garantida. É claro que tem critérios, é claro que tem aquela burocracia da inscrição, mas ele está recuperado. Então, isso já se torna uma realidade. Os outros pedidos são ofícios que você já encaminhou, que nós vamos acompanhar. E isso pode contar conosco, você falou de algumas outras coisas que nós vamos encaminhar. O vereador José Fernandes, doutor José Fernandes falou aqui, mais numa discussão geral, sobre a questão do âmbito da administração municipal, da questão fiscal, da questão financeira, que com toda razão isso precisa ser acompanhado. Com toda certeza, cada gestor tem uma visão administrativa e tem uma estratégia de trabalho. Então, é natural que tenha gestor que tenha uma visão diferenciada da minha, por exemplo. Eu, estando na gestão, eu trabalharia de maneira diferente. Então, cabe a quem? Cabe a nós fiscalizarmos. A Câmara Municipal é o instrumento principal de acompanhamento e fiscalização da gestão municipal. Então, agora, nós temos uma atenção especial para acompanhar aquilo que acontece na cidade e podemos fazer com que a nossa cidade de Anápolis seja cada vez mais uma cidade viável, viável do ponto de vista da gestão, e possa, mais do que isso, vereador, ela recuperar o seu protagonismo político, econômico, social, no cenário estadual e no cenário nacional. Esse é um desafio que nós temos pela frente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Para isso, precisamos trabalhar muito e somando forças para que isso realmente aconteça. A vereadora Celiane colocou para nós, já tive a honra de receber sua visita, já encaminhou ofícios, pedidos, ressaltou aqui a questão da causa animal, que é também, nós temos todo o interesse de poder atender. vereador Marcos Carvalho falou aqui, lembrou muito bem, o trabalho nosso das ações através de emendas, de atender através da Prefeitura Municipal ações importantes como o mercado municipal, como a questão do atendimento aos diabéticos, mas também atendimento às nossas entidades, entidades importantes que prestam trabalho na área da saúde, na área da assistência social, e tenho todo o interesse de ajudar, vereador, nessa questão da educação, para continuar ajudando, já que nós já ajudamos algumas escolas, podemos ajudar outras escolas também. O vereador Suender fez um levantamento importante aqui da questão da saúde, que é um desafio, não apenas na nossa cidade, mas é um desafio nos municípios, mas especificamente aqui na cidade. E se nós temos... Hoje nós estamos trabalhando, vereador Suender, e aí serve para todos os vereadores de um alerta para a administração municipal. Nós estamos agora num trabalho, exatamente nesse mês de outubro, começou na segunda passada, no dia 9 de outubro até o dia 10 de novembro, a oportunidade para que os municípios possam fazer as suas inscrições para unidades básicas de saúde. Então, nós teremos disponibilizados pelo governo federal cerca de 1.800 unidades básicas de saúde. Parece muito, mas não é, porque é para o Brasil inteiro. E o Brasil são mais de 5 mil municípios. Então, 1.800 unidades básicas de saúde este ano. E se inscreve até o dia 10 de novembro e serão selecionados até o final do ano para valer para o ano de 2024. Então, essa é uma oportunidade. Estou caminhando para o final, presidente, só respondendo aqui os nossos vereadores. O vereador Hélio fez a pergunta sobre o centro de distribuição, acho que eu já esclareci. O vereador Giancarlo lembrou novamente a questão da reforma previdenciária e sugeriu, fez algumas sugestões que eu pediria para fazer por escrito, para a gente possa realmente ter isso registrado. O vereador Edmilson também, eu gostaria que pudesse fazer por escrito para que a gente pudesse garantir que a gente não perdesse essas possibilidades. O vereador Lisier fez um lembrete importante sobre a BR-414 e também a BR-060, e aí quero dizer a vocês que nós estamos atentos, isso aqui já foi motivo de conversa em outras visitas nossas aqui, e o vereador lembrou bem aqui, e hoje, por coincidência, hoje, às 16h30, eu tenho reunião na Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, com o diretor-geral, para poder tratar desse assunto, para dar continuidade a essa tratativa na questão aí dessas BRs já que foram concedidas para empresas particulares. O vereador Hamilton colocou aqui a preocupação que ele já tinha colocado também das clínicas do atendimento aos autistas, pessoas com deficiência. O vereador Frederico colocou aqui também da BR-414, o Jardim da Promissão. O Fred falou aqui também do Centro Internacional dos Correios. E a vereadora Cleide Lário falou aqui, levantou uma questão importante, que é a questão do atendimento à mulher e poder a gente ajudar essas instituições que têm essa prioridade. Então, também esses encaminhamentos, eu sei que você já fez encaminhamentos, mas caso tenha algum encaminhamento renovado, fazer por escrito, que isso nos ajudaria para esse trabalho. E aqui, de maneira especial, o vereador Jackson Charles colocando essa maturidade, equilíbrio da gente poder sempre buscar avançar na nossa capacidade de servir as pessoas. É assim que nós temos que trabalhar, seja eu como deputado federal, seja os vereadores aqui na Câmara. E aí, presidente Domingos, eu quero aqui renovar o meu apreço à Câmara Municipal, agradecer aí por essa disposição de poder sempre nos recepcionar. E aqui citar o vereador Luzimar, que já fez um pedido, já alguns pedidos para o nosso mandato, e hoje, de maneira particular, colocou aqui uma preocupação a respeito do feirão lá na região, que nós também precisamos registrar isso. Já recebi hoje esse pedido para que a gente possa também buscar formas de atendimento. Então, o presidente Domingos de Paula, a minha presença aqui não é para fazer demagogia, não é para criar falsa expectativa, não é para poder apenas dar um sinal para a sociedade. É para, isso aqui é uma reunião de trabalho, uma visita de trabalho, onde a gente recepciona sugestões e essas sugestões servem de referência para aquilo que nós vamos buscar. Com certeza não teremos condição de buscar, conseguir tudo, mas é igual o trabalho de vocês, que recepcionam também muitas sugestões e quando vocês conseguem atender uma, vocês ficam satisfeitos e realizados. Eu também fico realizado quando eu consigo atender alguma daqueles pleitos e eu vou ficar muito feliz de atender isso de maneira coletiva, falando a Câmara Municipal, independente de qual vereador seja, qual vereadora seja, a Câmara Municipal está sendo contemplada com alguma reivindicação que foi encaminhada para o nosso mandato. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Me coloco lá em Brasília à disposição para recepcionar qualquer um e qualquer uma de vocês e para que a gente possa ser o mais útil possível à cidade de Anápolis. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, deputado Rubens. Dizer que da parte do Poder Legislativo, quando o senhor vem aqui fazer uma prestação de conta do serviço do senhor e trazer uma parceria com essa casa, o senhor está fazendo isso com a cidade de Anápolis. E a gente fica muito feliz de ver esse respeito do deputado federal em relação à Câmara Municipal e aos vereadores. E mais feliz de ver que a cidade de Anápolis tem ali no deputado Rubens Antônio um deputado que realmente tem um compromisso sério com essa cidade, com esse município, independente de questões partidárias. Esse momento, eu sempre tenho dito aqui, que é o momento da gente pensar e discutir a cidade de Anápolis em todo sentido. E isso está acontecendo através do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Estadual e também do Poder Federal. E aqui o senhor, como representante do Poder Federal, tem feito isso aí, feito muito bem. Obrigado, suspendo a sessão por até 2 minutos para a gente fazer os cumprimentos final ao deputado Rubens Antônio.
Muito bem, são 10h41, Marcos Vieira, concluída então a participação do deputado federal do Rubens Ottoni. Ele está aqui na Câmara já desde o início da manhã, já esteve reunido com os vereadores no gabinete da presidência, conversou com vários vereadores aqui da Câmara, depois veio para a sessão para apresentar aí, né, para ouvir dos vereadores essas demandas, porque o mês de novembro é o mês em que se fecham as emendas, né, a destinação de recursos para o orçamento dos deputados federais para o ano que vem. Então é importante que estejam contidos nesse orçamento os pedidos, as demandas da cidade de Anápolis, está sendo feito aqui agora. O deputado, inclusive, esteve com o prefeito Roberto Naves, conversou com o prefeito também a respeito também de demandas da cidade, para que sejam acrescentados na lei orçamentária, né, no orçamento do ano que vem, essas emendas precisam ser contempladas agora no mês de novembro. Por isso, importante essa reunião, estratégica essa reunião, tanto do deputado com o prefeito, quanto do deputado com os vereadores aqui na Câmara Municipal. Marcos.
Justamente, o presidente Domingos Paula falou na tribuna sobre, primeiro, a importância da presença do deputado federal Rubens Ottoni aqui na casa para trazer esse trabalho que você acabou de relatar, Orisvaldo, e também abriu a possibilidade de outros parlamentares, representantes da cidade, que tenham o interesse de fazer essa ponte também com a população através da Câmara Municipal, que está, a Câmara está aberta então para recepcioná-los nesse momento crucial, frisando, que é o mês de novembro, que é a apresentação das sugestões ao orçamento da União. A União ela tem que fazer a peça orçamentária com despesas e receitas para serem apresentadas para o próximo ano, o próximo exercício fiscal, no caso 2024, e os deputados têm suas emendas impositivas, que são aquelas de execução obrigatória por parte do Executivo. Portanto, essas sugestões valem muito, as que foram feitas pelos vereadores ao longo dessa manhã.
E o deputado Rubens Ottoni falou, né, também da destinação de emendas que já foram, né, concretizadas, com a destinação de pelo menos 3 milhões de reais para duas obras importantes na cidade, né, Marcos? São duas obras importantes, o deputado falou a respeito delas. O mercado municipal, o novo mercado municipal, que o prefeito Roberto Naves, inclusive, já adiantou, vai ser construído na Vila Jaiara. O deputado Rubens Ottoni traz 1,5 milhão de emendas para colaborar com a construção desse hospital. E o Centro dos Diabéticos, em Anápolis, que é um projeto antigo do vereador licenciado Leandro Ribeiro. Ele tem trabalhado esse assunto, né, junto à prefeitura, ao prefeito, e agora também junto ao deputado federal Rubens Ottoni. Eu presenciei, inclusive, uma conversa dos dois, hoje pela manhã, falando a respeito dessa discussão, dessa tratativa que o vereador Leandro Ribeiro já tem com o município e com o deputado federal Rubens Ottoni já há algum tempo para a destinação de recursos. E o Rubens Ottoni informou que 1,5 milhão também já foram destinados para, já foi destinado esse recurso para a construção do centro.
Retorna a sessão e já convido o vereador Suender, que vai usar 5 minutos do grande expediente, que vai ser dividido com o vereador professor Marcos.
São 10h44 agora. O vereador policial federal Suender vai ocupar a tribuna, a tribuna da Câmara Municipal, para o seu pronunciamento. Hoje é terça-feira, 17 de outubro de 2023, e você acompanha a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara, tanto aqui na Rádio Manchester, quanto no canal da TV Câmara no YouTube. E nesse momento a gente vai acompanhar juntos aí o pronunciamento do vereador policial federal Suender. Ele já está na tribuna, vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos que estão no parlamento, bom dia você que está nos assistindo, estão nos ouvindo. Subo à tribuna mais uma vez para fazer uma defesa novamente da enfermagem aqui na cidade de Anápolis, relacionada ao piso nacional. Várias informações, né, até ontem, né, que não teriam recebido esse piso. Os enfermeiros, a enfermagem credenciadas, bem como também o falta de repasse para a UPA, ali da Vila Esperança, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, a falta de repasse também para a OS do Alfredo Abraão. A gente está tentando constatar isso ainda hoje, mas até o que indica seria a falta de repasse também do Hospital Holístico de Cuidados Holísticos de Saúde e a Associação João Paulo II. Não tiveram esse repasse. Isso a gente está cobrando há algum tempo, né? A FUNEV também não teria repassado. Hoje fiquei sabendo que, me parece que os valores já foram depositados. Agora a gente vai avaliar quando, né, irão fazer esse pagamento. Então, solicito aí, mais uma vez, agilidade nesse processo. Solicito agilidade com a enfermagem anapolina, né, onde o poder público estiver atuando, que o faça mais ágil. Fiquei sabendo, né, que a Santa Casa já houve o repasse e ali já estariam pagando. Então, essa semana, né, até o fim da sexta-feira, tudo indica que será pago a enfermagem. Mas ainda falta muito ainda, né? Falta o hospital psiquiátrico, falta, como eu falei, a FUNEV, mas agora de manhã me parece que já estão fazendo esse pagamento, né? Os credenciados também até ontem não tinham recebido nada. Então, já faz algum tempo que esse dinheiro já chegou, algum tempo também que nós já votamos uma lei necessária aqui, né? E votamos em regime de urgência para que pudesse fazer esse pagamento. Estão pedindo aí à Secretaria de Saúde agilidade nesse procedimento, agilidade nesse processo de repasse para os pagamentos. E agilidade também aos hospitais, aos filantrópicos, aos todos os credenciados, enfim, para que as organizações sociais que já receberam esses valores de complementação, né, para pagamento do piso nacional dos enfermeiros, que faça esse pagamento também, né, que seja ágil nesse pagamento, os quais os próprios enfermeiros estão apreensivos, né? Já conversei com alguns, é claro que isso será pago de uma forma ou de outra, será pago, acho, o que é devido vai ser pago, porém, necessário que tenha mais agilidade, Então, já estou cobrando isso há algum tempo, né? Se não essa agilidade, que seja transparente. Os enfermeiros, enfermagem, hoje ela não tem um canal, né, disponível para que possa poder ter essa dúvida, né, resolvida. Então, eles ligam para o local, não sabem se fez repasse, as OS, as filantropias não informam devido repasse. Então, solicito também aí que abra esse canal de comunicação, né, para que esteja essa transparência aí, especial aí aos enfermeiros, enfermagens credenciados, que é pagamento vindo direto do município, mas não tem também nenhum respaldo aí quanto às informações. Cobrar aqui também da Saneago, né, uma agilidade na normalização do serviço de fornecimento de água na região central, ali nos bairros Parque das Nações, Parque Michel e APC. Entrei em contato com o Paulo Vitor, né, e o mesmo informou que tinha tido um problema grave nessa região, porém, essa falta de água ela já se estende desde sábado. Né, segundo os moradores, desde sábado está com falta de água. Então, nós temos aí 4 dias já. Né, e o pior, também é uma falta de comunicação. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, estou pedindo aí a Saneago mais agilidade nesse procedimento, nesse processo, para resolver e normalizar a falta de água no setor central, em especial nos bairros aí que a gente citou em toda a região. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador Hélio Araújo.
10h50, agora o vereador Hélio Araújo faz uso da palavra. No grande expediente, ele dividiu o tempo com o policial federal Soneda, então ele vai usar 5 minutos na tribuna e a gente acompanha a fala do vereador Hélio Araújo, do PL. 10h51. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Domingos, a todos os vereadores aqui presentes que se fazem presente, aqueles que estão nos escutando pelos meios de comunicação, pelas rádios, Rádio Manchester, a todos, YouTube, meu bom dia. O que me traz hoje aqui, presidente, é um assunto que alguns vereadores aqui já passaram por isso. Nós que somos agentes políticos, nós que somos vereadores, nós que lutamos pelo povo anapolino, nós que defendemos bandeiras, nós que estamos sempre colocando nosso nome à disposição. Fico triste, porque quando escuto o meu nome na rádio falando calúnias, defamações, extorsões, a verdade é essa, de pessoas que estão sempre junto com a gente, amigos que participam com a gente. Eu costumo dizer que eu não tenho no meu gabinete, não tenho servidor, eu não tenho funcionário. Eu tenho amigos que estão na minha casa, sempre almoçando, jantando comigo, na minha mesa. Pessoas que sabem da minha vida, tanto quanto eu, como várias pessoas. Minha vida é um livro aberto. Eu costumo dizer àqueles que me acompanham, meus amigos, que eu não tenho inimigo, viu, Osmar? Não tenho. A verdade, meus amigos, hoje, a gente percebe que a gente colocou o nosso nome à disposição, a gente percebe o quanto a gente é exposto. E eu vejo uma situação muito importante, uma situação que é intrigante, quando a gente vê pessoas que são do lado da gente, nos caluniando, nos defamando e tentando nos extorquir. Quero dizer à população anapolina, aqueles que me deram mais de 1.504 votos e me elegeram como o 11º vereador mais bem votado da cidade de Anápolis, eu tenho honradez. A minha trajetória de vida é uma trajetória que todos me acompanham. Vim de uma família muito humilde, mas nunca passei por cima de ninguém, Deusmar. Nunca passei por cima para chegar onde cheguei. Sempre honrei meus compromissos, sempre honrei a minha palavra e sempre honrei aqueles que andam junto comigo. Quando escuto pessoas falando e me defamando, falando da minha pessoa, do meu caráter que eu tenho hoje, da minha virtude, quero dizer a essas pessoas, não tentem jogar pedra em pessoas que dão frutos. Façam sua vida, construam o seu caminho. Façam como eu fiz há vários anos atrás, quando eu cheguei na cidade de Anápolis e dormi numa cama com 4 irmãos. Quando eu saí para trabalhar, era frentista de posto. Quando eu fiz minha faculdade de administração, quando eu fiz meu curso de contabilidade técnica, quando eu virei presidente dos maiores sindicatos e comecei do zero. Isso é luta. Isso não foi passando por cima de ninguém, não. Quando eu sentei no banco de uma faculdade e estudei, quando eu busquei realmente ser a pessoa que sou, não foi jogando pedra em ninguém, não foi passando por cima. Quando eu fui convidado a ser suplente de senador e fui eleito pela graça de Deus, que Deus me deu essa graça de virar senador da República junto com o senador Wilder, isso não foi à toa. Isso aqui tem, Deus tem um propósito para cada um de nós. Quero dizer aos patriotas da cidade de Anápolis, isso está acontecendo comigo, com o Partido Liberal. Isso é uma afronta, não só à minha pessoa, mas aos patriotas da cidade de Anápolis. Porque eu não faço esse tipo de coisa, eu não faço rachadinha, nunca fiz na minha vida isso. Tenho um patrimônio sólido e não preciso de dinheiro de terceirizados ou dinheiro de pessoas que trabalham comigo. Que é o que prove realmente. Estive na delegacia ontem, fiz denúncia realmente da extorsão, da calúnia, da defamação que estou sofrendo. Quero dizer aos patriotas que isso que está acontecendo é represália, porque nós somos isso. Nós somos hoje o maior partido da cidade de Anápolis. Nós temos hoje praticamente quase 3 chapas de candidatos dentro do PL. O PL é forte e o PL é sólido. E isso aí ninguém tira da gente, não, com calúnias, com defamações. Defamações virão, virão. Quando eu entrei na política, doutor Zé Fernandes me falou assim, se você não traz sua esposa, eles vão arrumar para você traz sua esposa. Você é um cara incesso, você não tem lado, e isso eu tenho muito bem na minha vida. Sou casado há mais de 20 anos com a mesma esposa. E não tenho vergonha de dizer isso, não. Muitos já tentaram fazer, me caluniar com questão disso, nunca fizeram, Delcimar. Por quê? Eu tenho lado e sei o que é o meu lado. Quero dizer, aqueles que estão me caluniando hoje, falando essa inverdade, essa falsa verdade nas redes sociais, me defamando, aí cabe a justiça, cabe o Ministério Público e cabe a Polícia Civil. Eu já fiz a minha ocorrência policial e já sei como vou fazer o procedimento. Estou esperando, sim, vereador Domingos, a denúncia chegar aqui nessa casa para me tomar todos os procedimentos necessários para me defender e provarei, sem dúvida, a minha honradez e a honradez da minha família. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ego. Se porventura for feita alguma denúncia no Poder Legislativo, quem toma providência é a mesa diretora, e a mesa diretora, sempre que chega alguma coisa aqui, independente de qualquer vereador, independente de qualquer bandeira política, a mesa diretora sempre faz o seu papel que tem que ser feito, que é de trazer a transparência de tudo que acontece no Poder Legislativo à sociedade anapolina. Nesse momento, eu convido a próxima oradora, a vereadora Andréa Rezende. Vai abrir mão, vereador João da Luz.
10h57. Vereador João da Luz usa agora a tribuna no grande expediente. Agora que são 10h57, na sessão deste dia 17 de outubro de 2023. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes aqui no plenário, cumprimentar os internautas, cumprimentar a imprensa aqui no nome do meu amigo Richelso, que está aqui, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero só prestar conta do nosso trabalho quando nós estamos fora aqui do... aqui do plenário, né? Que a gente tem um trabalho fora, um trabalho que a gente vai em busca de solucionar demandas, problemas que a nossa cidade tem. E são muitos, muitos os problemas. Eu estive ontem com o professor Luciano, que é o subsecretário da Educação Estadual. O professor Luciano é muito receptivo. E eu fui levar para ele duas demandas importantes, que é justamente a construção da escola na região do Recanto Sol, a escola de nível médio. Aquela região ali, ela cresceu demais, e essa demanda por uma escola estadual ali é muito grande. Nós já fizemos esse pedido no começo do ano, já protocolamos, encaminhamos para a Fátima Gravioli,
a secretária de Educação, a Fatinha, que faz um excelente trabalho. A Fátima Gravioli faz um excelente trabalho na educação no estado de Goiás, a nível médio. E ela, inclusive, foi uma das responsáveis pela reeleição do governador Ronaldo Caiado. Hoje, a aceitação e a aprovação do governador Ronaldo Caiado se deve ao trabalho que foi feito na educação. A avaliação, o IDEP cresceu e muitos pais que têm os seus filhos adolescentes estudando viu esse reflexo da educação, certo? De nível médio, e em função disso, devolveu para o governador o direito de ser governador novamente. E nós estamos aqui solicitando para a Fatinha essa escola, que é muito importante, e hoje a demanda, ela estrangulou o Plínio Jaime. O Plínio Jaime hoje não tem condição de comportar os alunos que é daquela região. Lá, muitos bairros cresceram, muitos moradores foram para lá, e essa é uma reivindicação antiga. Nós já temos aí a participação da deputada Vívia Naves, que está providenciando uma área. Nós temos aí o deputado Hamilton Filho também, que está lutando por essa bandeira. E nós estamos aí reivindicando e não deixando o cachimbo cair, porque você tem que estar sempre cobrando, né? Porque senão, às vezes, as pessoas deixam essa demanda de lado. E a população tem pedido isso. Nós fomos pedir o Luciano para fazer essa agenda. Nós precisamos de linkar, fazer uma agenda com a Fátima, para poder a gente estar cobrando dela, para poder atender essa demanda importante na cidade de Anápolis. E nós pedimos também ao professor Luciano para atender uma solicitação do Municalista Industrial. Muitas pessoas ali querem fazer o EJA lá no General Curado. E nós fomos fazer esse pedido para o Luciano, para que ele garanta o EJA no General Curado. E nós saímos com a resposta positiva. É possível, sim. Muitos pais, pessoas já de idade, que às vezes estão prejudicados com o ensino médio, não fizeram o ensino médio, o professor Luciano já garantiu que no ano que vem vai estar promovendo o EJA, porque nós levamos o ofício, levamos a reivindicação, foi um abaixo-assinado de mais de 100 pessoas. É uma demanda para poder fazer a educação avançada, né, do EJA, naquele colégio General Curado. Ele garantiu para nós que o ano que vem vai ser possível, sim, ter o EJA no General Curado. E agradecer também aqui uma resposta que nós tivemos. Nós fizemos uma solicitação para o nosso secretário para fazer uma revitalização, fazer uma reforma na escola municipal Ayrton Senna da Silva. Essa aqui foi uma resposta do nosso secretário municipal, Alex, que, através de ofício, nos respondeu que está previsto essa reforma, está garantido o orçamento e, em breve, vai estar iniciando essa reforma ali no Filósofo. Eu quero deixar aqui esse agradecimento ao nosso secretário, Alex, por nos responder. Nós fizemos um ofício encaminhando o pedido e ele nos respondeu oficialmente de que essa reforma está garantida para aqueles moradores ali do Filósofo, da região do Filósofo. Obrigado, presidente interino Jackson Charles, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. André Rezende não vai usar a palavra. Tem espaço ainda para o grande expediente. Tem algum vereador interessado? Não tendo mais, eu também estou abrindo uma minha palavra e passo a palavra para o vereador presidente do... Espera aí um minutinho só, presidente. Vereador Marcos Carvalho, por gentileza.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Presidente, quero destacar hoje, ainda nesse mês dos professores, sobre a importância da educação especial e de como isso tem se desenvolvido em toda a rede pública, não só no município, mas também no nosso país. Até a LDB, alunos com necessidades especiais não eram obrigatoriamente matriculados na rede pública, então havia muita recusa de matrícula. A Constituição de 88 diz que todos são iguais perante a lei, ou seja, as pessoas com necessidades especiais e específicas têm direito à matrícula na escola pública regular. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 diz a mesma informação. E o Tratado de Salamanca de 1994, do qual o Brasil é signatário, também afirma que pessoas com necessidades especiais e específicas têm direito de matrícula na rede regular. A LDB de 96 cria um serviço de atendimento educacional especializado para o atendimento de pessoas com deficiências física, auditiva, visual, intelectual e múltipla, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. E explica que esse serviço precisa acontecer no contraturno da escola pública, com professor especialista e com sala de multirrecursos. Infelizmente, no nosso país, a maioria das salas de recursos só possuem recursos de baixa tecnologia, materiais adaptados, cartolinas e descartáveis. Faltam recursos de alta tecnologia que possam favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento de estudantes com necessidades específicas. Ainda, à medida que a sociedade se transforma, síndromes e transtornos são descobertos e os padrões de desenvolvimento humano também se modificam. Numa escola pública, o atendimento educacional especializado precisa acontecer para promover uma inclusão de verdade, para promover o que o Ministério da Educação defende como uma educação especial, mas numa perspectiva inclusiva. Para isso, nós precisamos valorizar cuidadores e professores de atendimento especializado. Eu defendo que no futuro nós tenhamos, inclusive na rede municipal, uma gratificação específica para os mais de 90 professores de atendimento especializado que coordena o AE em cada escola pública municipal. Precisamos também repensar a questão dos intérpretes de Libras, algumas que são lotadas em duas ou mais escolas e que no horário de almoço tem que mudar de uma escola para outra para promover o atendimento dos nossos alunos com deficiência auditiva total. Nós precisamos pensar num concurso público ou num processo seletivo para que a gente possa ter cuidadoras, mas para que a gente possa também ampliar o número de professores de apoio especializado, promovendo inclusão para os nossos mais de 1.000 alunos com necessidades específicas ou com dificuldades de aprendizagem da rede municipal. Precisamos também ampliar recursos e investir em tecnologias para que a gente possa conseguir ofertar uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos os nossos estudantes, para os mais de 37 mil estudantes da rede municipal. Então fica aqui a nossa cobrança sobre a modificação do contrato de credenciamento para processo seletivo, para que a gente possa valorizar as cuidadoras, mas também que a gente possa ampliar o investimento em pessoal, em tecnologia e em estrutura nas nossas 108 unidades da rede municipal de ensino. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, senhor Marcos. Solicito ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que possa ocupar a cadeira da presidência aqui, que eu vou usar o grande expediente por até 10 minutos.
São 11 horas e 8 minutos. O presidente Domingos Paula de Souza vai usar a tribuna por 10 minutos no grande expediente nesta terça-feira. Vamos ouvir o presidente Domingos Paula.
Quero aqui cumprimentar o meu presidente em exercício, meu primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar você que acompanha a sessão conosco aqui no plenário. Cumprimentar você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, aí na sua casa. Cumprimentar as pessoas que gostam de acompanhar a sessão. Ontem a gente teve aqui no plenário da Câmara uma visita dos fiscais de postura, dos fiscais aqui do nosso município buscando melhoria para eles, servidor público. E como presidente do Poder Legislativo, junto com os vereadores aqui, a gente colocou à disposição para poder estar correndo atrás, estar ajudando eles naquilo que for dentro da lei. E dentro desse assunto, quando a gente assumiu aqui a presidência do Poder Legislativo, vereador Jean Carlos, o ano passado aconteceu algumas coisas aqui na casa que, a partir de hoje, eu solicitei ao nosso procurador para a gente poder tomar uma providência em relação a isso, doutor Zé Fernando. O que que é? Como se sabe, a Câmara Municipal detém em seus quadros algum servidor que vem de estabilidade da Constituição Federal de 1998. Ocorre que tais servidores tiveram privado seus direitos ao plano de carga e carreira própria do servidor concursado. E aí, vereador André Rezende, a senhora, junto com os outros vereadores, sabe do apreço que essa mesa diretora tem por cada servidor dessa casa, seja ele efetivo, comissionado ou prestador de serviço para o Poder Legislativo. O nosso compromisso como gestor é dar toda a garantia ao servidor público dessa casa, desempenhando dentro da legalidade tudo aquilo que pode ser feito, a mesa diretora com certeza faz ao servidor dessa casa. Em razão do julgamento que ocorreu da lei número 1306.505 pelo Supremo Tribunal Federal, esse servidor não foi incorporado ao plano de cargo e carreira aqui do Poder Legislativo. Hoje, vereador Cabo Fred Cacheta, chamei o procurador dessa casa e determinei a ele que pudesse fazer uma consulta no TCM para que a gente possa regularizar dentro da legalidade a vida do servidor público dessa casa. São cerca de 20 servidores, 20, 21, 23 servidores que o Poder Legislativo tem, que viu seus direitos não sendo incorporado ao seu salário por causa aí de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer uma consulta. A mesa diretora, junto com os 23 vereadores, faz o compromisso com o servidor dessa casa que tudo que for dentro da legalidade, a mesa diretora e a procuradoria dessa casa vai fazer para poder restabelecer o seu direito aqui dentro do Poder Legislativo. Então, esse é o compromisso do presidente do Poder Legislativo, Domingos Paulo de Souza, com você, servidor dessa casa. Muito em breve, vamos estar subindo nessa tribuna, vereador doutor Zé Fernandes, para poder trazer uma posição para você. Se vai ter como fazer a corporação ou se não vai ter. Mas que temos já uma equipe de advogado fazendo essa consulta para poder olhar e a gente vai trazer essa resposta a você, servidor do Poder Legislativo. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer e esclarecer a você que está aí com seu coração apreensivo, porque viu os outros servidores serem incorporados e você não. Então, dizer aqui a Lília, a Ioná, a Lu, a todos vocês, a Riete, que está aqui, né? Emocionada, né, Riete? Mas essa mesa diretora, com esses vereadores, tem o compromisso, sim, de resolver as demandas do Poder Legislativo. Nós lutamos pelo servidor público, seja ele do Executivo ou do Legislativo. E muitos pensaram que a gente estava quieto.
A mesa diretora não está quieta, vereador Delcimar Fortunato. Chego todo dia, 7:30 da manhã, e não tenho horário para poder ir trabalhar. Aqui, vereador Suendo, eu sei que dia o senhor falou da boca para fora, porque eu sei que o senhor também gosta da nossa gestão. A nossa gestão não é uma gestão fake, a nossa gestão é uma gestão de efetividade. Efetividade para o servidor público, concursado da Câmara, efetividade para o servidor comissionado dos gabinetes, inclusive o gabinete de Vossa Excelência, efetividade para o prestador de serviço do Poder Legislativo, a mesa diretora é efetiva para os vereadores que, porventura, buscar a demanda da mesa. Realmente, a gente trabalha para poder atender essa casa e atender, vereadora Cleide, a população que aqui vem buscar algum tipo de serviço a esse poder. Damos estrutura, damos condições, mas cobramos eficiência das pessoas que trabalham aqui para poder atender a população. Estou vendo aqui no plenário algum jovem que trabalha conosco aqui. Como estagiário, e ele sabe, a mesa diretora tem conversado com vários estagiários e sempre cobrado por parte deles também, vereador Osmar, que possa atender bem as pessoas que estão aqui, os ACD, os PCD que aqui trabalham também. Então, a Câmara Municipal, ela trabalha de uma forma conjunta, e aqui trabalha de forma conjunta com os 23 vereadores. Da nossa parte, não existe oposição ou situação. Da nossa parte, exige compromisso com o Poder Legislativo. É claro que temos o nosso grupo político aqui dentro da Câmara. É claro que temos o nosso grupo político que elegeu a mesa diretora. É claro que temos esses vereadores. Esses vereadores que lá atrás teve a coragem de falar: eu quero essa mesa diretora para poder me representar. Mas quem conhece o trabalho da mesa diretora sabe, a eleição ficou lá atrás. Depois que a eleição passou, a gente trabalha para poder dar condição para que os 23 vereadores possam fazer um trabalho de excelência para o eleitor anapolino, um trabalho de excelência para a nossa cidade, buscando todo tipo de investimento, seja ele na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Nós precisamos de fazer isso para poder atender uma coisa maior. E a coisa maior é a nossa cidade, é o nosso município. Então, hoje, eu subo mais uma vez aqui na tribuna da Câmara para poder mostrar que a mesa diretora, além de fazer um trabalho visando o interesse da nossa cidade, a mesa diretora também faz um trabalho visando o interesse do servidor dessa casa, seja ele comissionado, efetivo ou prestador de serviço, tá? Obrigado, presidente, por conceder a palavra. As minhas falas são em cima disso aí, e dizer a esse servidor que não vamos medir esforço para poder resolver o seu problema dentro da legalidade. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, senhor presidente. Realmente, desde o primeiro dia que, quando o senhor assumiu a cadeira de presidente dessa Câmara Municipal de Anápolis, o seu intuito foi de realmente preservar e valorizar, seja o servidor efetivo ou comissionado dessa casa, para ter como resultado um melhor trabalho para a sociedade anavolina. Parabéns. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente para abertura da ordem. Solicito o nosso segundo secretário, vereador Frederico Godoy, que faça aferição de quórum.
Vereador Américo, vereador Delcimar, vereador Andréa, vereador doutora Trícia, vereadora Celiane, vereador Jackson, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Edmilson, vereador policial federal Suender, vereador Jean, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton, vereador Luzimar, vereadora Cleide Lara, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paulo. Coro suficiente, presente.
Havendo consciente, eu já passo ao nosso primeiro secretário para poder colocar os projetos em votação.
Projeto em única votação. Veto 222 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei número 088 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres do município de Anápolis a disponibilizarem para os consumidores, caso solicitem, nos atendimentos presenciais, cardápios impressos, em formato físico, em braille e em fonte ampliada, e da outras providências. Projeto de iniciativa da vereadora André Rezende. Comissões de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
O veto está em discussão. Não havendo discussão, votação nominal. Como vota, vereador Américo? Vereador Andréa.
Abstenho, presente.
Abstenha. Vereador Capoete Cacheta.
Favorável ao veto.
Vereador Ecleide.
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor do veto, presidente.
E o vereador Domingos Paula de Souza, presidente, vota a favor. Vereador doutora Trícia.
Favorável ao veto.
Vereador Edmilson.
Favorável.
Vereador I. Rosa.
Favorável, presidente.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
A favor.
Vereador Lizier Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar Silva.
A favor do veto.
Vereador Professor Marcos. Ausente. Vereador Hamilton.
Favor.
Vereadora Seriane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Não havendo discussão pela vereadora propositora originária do projeto, voto favorável ao veto.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Ainda em tempo, vereador Américo.
Favor, presente.
Com 20 votos a favor, uma abstenção e duas ausências, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 194 de 2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de orientação e prevenção da gravidez na adolescência no âmbito do município de Anápolis.
Projeto da vereadora doutora Trícia está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 210 de 2003, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera a lei número 3.794, de 17 de novembro de 2015, que cria homenagem ao servidor público municipal, estabelece sessão solene e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, servidor público, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Jean Carlos está em discussão.
Já discutindo.
Discutindo, autor.
Obrigado. Apenas para esclarecer, é uma simples alteração no sentido de determinar que a escolha, a seleção dos servidores homenageados tenha no mínimo o parâmetro de que tenham no mínimo 3 anos de efetivo exercício, Marcos. A Marcos me destaca. Até porque coincide com o prazo de estágio probatório, para ter um prazo razoável para realmente poder estar aí sendo agraciado com a comenda medalha Gés Pereira de Araújo, que inclusive estaremos aí fazendo em breve, em novembro, em homenagem ao servidor. Então, apenas alteração para estabelecer o prazo mínimo de admissão, ou seja, 3 anos de efetivo exercício. Peço aos pares que nos acompanhem. Obrigado.
Obrigado. O projeto do vereador Jean Carlos está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de autoria do vereador Frederico Godoy.
Moção de aplausos a ser direcionada ao mês nacional Setembro Verde. Moção de aplausos a ser encaminhada ao atleta Gabriel Douglas Durans, por este em seu desempenho na conquista da medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano de Atletismo Sub-20. Moção de aplausos ao saudoso senhor Raimundo Pinheiro Lima, pelos 100 anos que completaria no dia 1º de 11 de 2023 e pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Moção de pesar de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Moção de pesar ao senhor Carlos Henrique Vieira Campos, ocorrido no dia 8 de 10 de 2023. Moção de pesar ao senhor Márcio Guedes da Silva, fato ocorrido no dia 30 de setembro de 2023. Indicações. Indicação do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a construção de praça esportiva equipada com a pista de skate no bairro Jardim Primavera. Indicação da vereadora André Rezende. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde para que seja criada política pública de realização de exame de mamografia e ultrassonografia de mama por faixa etária nas unidades da rede pública do município de Anápolis. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça devidamente paramentada no bairro Calistolândia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a revitalização da área de preservação ambiental e construção de uma praça e um parque ecológico no bairro Flamboyant. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que realize estudos para a possibilidade de construção de uma via para ligar os bairros Summerville e Flamboyant. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma completa da estrutura física da Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, no bairro da Lapa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, no bairro da Lapa. Leitura de requerimentos. Requerimentos do vereador Américo Ferreira. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, estudo de viabilidade para tornar as ruas João Pinheiro e Alberto Torres mão única. Requerimento da vereadora Andréia Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na rua Benjamin Constante, no setor central. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando um estudo para que seja instalado um quebra-molas na rua 23, rua 6, rua 5, rua 3, rua NA2, rua NA1, no residencial Nova Aliança. Requer junto à agência reguladora que seja flexibilizado a mesma linha de ônibus para atender os dois bairros, Bandeiras e bairro Jardim Progresso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão do residencial Premier Bela Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado revitalizada a iluminação da rua Amazonas, no setor central. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua 1, no bairro Vila Industrial, no Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua K, no Cidade Jardim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada, localizado na rua F1, no residencial Flamboyant. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua VP6. No Vale dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Coronel Zeca Lousa, no bairro Jundiaí. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer junto à agência reguladora a solicitação de conserto de vazamento de esgoto, localizado na Avenida Jornalista Eurípides Gomes, no Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpadas na Rua Lília, com a Avenida Patrícia, no bairro Adriana Parque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvore, que está encostando em fiação elétrica, localizado na Avenida Brasil, no bairro de Lourdes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada em quatro postes da Avenida Tiradentes, na Vila Rica. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a agilidade na liberação dos alvarás de construção e a solução dos problemas identificados, mencionados na justificativa deste requerimento no município de Anápolis. Doutor José Fernandes, se encontra? Requerimentos do vereador doutor José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco e poda de árvore nos canteiros em toda a extensão da Rua 58, no bairro Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar tapa-buraco e poda de mato em toda a extensão nos canteiros da Rua 54, 55 e 56, no bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote na Rua Flamboyant, no bairro Jardim das Américas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de pintura de faixa de cruzamento da Avenida Paranapanema com a Avenida Progresso, no bairro Vila Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de pintura de faixa no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Rua Joaquim Cunha, no bairro Maracanã. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua Sebastião Pedro, no bairro das Bandeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do setor industrial aeroporto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Avenida das Nações Unidas, no Jardim Alvorada. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do residencial Leblon. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua AC16, no residencial Leblon. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de roçagem e limpeza em diversos lotes na Rua Palermo, no bairro Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Rua Ostra, no bairro Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em diversos lotes da Rua Nápoles, no bairro Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em diversos lotes na Rua Perúguia, no bairro Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Perimetral Oeste, no bairro Anápolis City. Sem mais indicações, moções e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Moções e requerimentos, indicações estão em discussão. Está em discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero discutir aqui a moção de aplauso em memória ao saudoso senhor Raimundo Pinheiro Lima, que completaria em 1 de 11 de 2023, 100 anos, pelos serviços relevantes que prestou no Estado de Goiás, pelo legado que deixou à sua família, aos seus contemporâneos. Raimundo Pinheiro Lima era do Estado de Piauí, ainda jovem, foi para São Paulo, e depois se mudou, né, junto com a sua esposa, conterrânea Maria Souza Lima, para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás, melhor dizendo. Primeiro para Goiânia, onde entrou no serviço público nos quadros da Guarda Civil, extinta corporação policial, que cuidava da segurança pública da cidade de Goiás. em 57, transferiu-se para Anápolis, onde terminou de completar sua família de 8 filhos. Em seguida, galgou o cargo máximo de inspetor, que acabou sendo incorporado ao seu nome, como ficou conhecido por Inspetor Piauí, cognome que o eternizou na vida pessoal, profissional e política. Por mais de 10 anos, exerceu essa função de delegado de polícia, simultaneamente com o comando de fiscalização de trânsito em 40 municípios do Estado, atuando sempre com ética e responsabilidade. Tornou-se reconhecido pelas pessoas, inclusive foi candidato a prefeito em Goianápolis, eleição que não teve êxito, mas com o prestígio que conquistou, foi eleito suplente de deputado estadual, oportunidade em que assumiu a legislatura, né, ao lado de notáveis nomes como Ari Valadão, Elis Rezende. Depois, tornou-se aqui ainda, saindo após esse mandato, saiu, exonerou-se de segurança pública e tornou-se fiscal arrecadador, auditor fiscal. Vindo novamente, foi convidado a candidatar-se em Anápolis. E teve votações expressivas naquela época, 1.500 votos, equivalente a 4% do eleitorado da cidade. E depois, em 1972, 8.800 votos, correspondente a 5% do eleitorado. Período que estava no auge da sua carreira profissional e política. Findando seu mandato, aposentou do serviço público, com dever cumprido. No plano familiar, ao lado de sua esposa, conseguiu educar seus filhos, que eu quero cumprimentar em nome do nosso amigo Dr. Aronan, conhecido por todos dessa casa, Dr. Talmon, advogado renomado, Dr. Valdinar, todos seus filhos. Sendo sua família formada por 8 filhos, 19 netos, 25 bisnetos e 4 trisnetos. Ele faleceu em 1º de agosto de 1988, há 35 anos. E no próximo dia 1º, a família irá comemorar os 100 anos do centenário do inspetor Piauí. Então, o nome da família, Pinheiro Lima, doutor Arunan, doutor Talman, doutor Valdinai, todos os filhos, netos, bisnetos, trisnetos, nossas saudações e essa moção de aplauso em memória pela trajetória marcante do senhor Raimundo Pinheiro Lima, conhecido inspetor Piauí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean. Ainda na discussão, vereador Américo.
Quero fazer a justificativa aí do nosso pedido aí junto ao CMTT, que faça esse estudo ali na rua João Pinheiro e Alberto Torres, uma vez que a gente vê ali que o fluxo de carro, ele cresceu muito ali naquelas duas ruas. Em vários pontos ali a gente vê a dificuldade ali da fluidez do trânsito ali, e a gente tem sido cobrado realmente assim, por vários usuários ali que por ali transitam. E então a gente deixa esse pedido aí mais uma vez ao CMTT que faça realmente esse estudo e ver a possibilidade de estar fazendo ali a mão única ali naquelas duas ruas. Só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Na discussão dos requerimentos, moções e indicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero também falar sobre o inspetor Piauí, novo vereador Jean, e parabenizo Vossa Excelência. O inspetor Piauí era criança, menino, ali na Rua 2, ali no Jardim Industrial, perto do Brejeiro. Ele morava lá. E a gente já conhecia há muito tempo, por sinal, ele era compadre do meu pai, padrinho da minha irmã Lúcia, que é viva até hoje, graças a Deus. Então, o inspetor Piauí é uma pessoa de um grande nome, é uma pessoa que contribuiu muito a Anápolis, ao estado de Goiás, e é mais do que sensato, novo vereador Jean, você fazer essa moção a ele, e no nome, né, das pessoas que a gente conhece, que trabalhou nessa casa de leis aqui há muito tempo, uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande, que é o Arunan Pinheiro Lima. Então, da mesma forma, eu te parabenizo e parabenizo a sua propositura, a família. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Os requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados.
Pela ordem.
Só Suenda. Não, Suenda e o João da Luz. Vamos ver primeiro. Tá. Ainda pela ordem, conceda a fala para o vereador João da Luz.
Obrigado. Pela ordem.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente interino, Jackson Charles. Eu quero falar a respeito de uma audiência pública que nós fizemos ontem, aqui na Câmara de Vereadores. Nós tivemos aqui a participação do vereador Suender, do vereador Hélio, o vereador Reamilton esteve presente também. Uma audiência que trouxe o deputado federal Daniel Agrobon. Ele trouxe a frente parlamentar de Brasília, que trabalha em Brasília, no Congresso, fez essa reunião aqui na cidade de Anápolis, aqui no nosso plenário. Foi uma honra receber o deputado. O deputado recebeu muitas pessoas profissionais hoje que trabalham como motoristas por aplicativos, motoristas de carro, motoristas de motos. Vieram motoristas de outras cidades, vieram motoristas de várias regiões do estado de Goiás participar dessa reunião. E ele trouxe algumas novidades aqui para esses profissionais, que ainda não existe. A regulamentação que vai acontecer dará o quê? Dará identidade para esses profissionais no Brasil. E na oportunidade nós recebemos representantes da OAB, representantes do CMTT também que esteve aqui, e nós apresentamos também o arcabouço da lei municipal que regulamenta esses profissionais, que regulamenta os serviços por aplicativo na cidade de Anápolis. O prefeito Roberto Naves, o doutor Carlos Alberto, tem trabalhado nessa lei. Já teve várias audiências discutindo, dando voz para a categoria. Foi democratizada a discussão e essa lei hoje ela está compilada e em breve ela deve estar sendo encaminhada para essa casa aqui para poder ser analisada pelos vereadores e posteriormente aprovado e dar o quê? Dar identidade para esses profissionais aqui na cidade de Anápolis. Então, quero deixar registrado aí, parabenizar, porque é uma lei que teve o quê? Ela foi democratizada para todos discutir, sugerir, várias audiências públicas, várias reuniões, e nós fizemos criamos a Frente Parlamentar Municipal. Essa frente parlamentar tem trabalhado em defesa desses profissionais, que com certeza está grato com o Poder Legislativo, por trabalhar em conjunto. São mais de 8 vereadores hoje que faz parte dessa frente e que está lidando aí no dia a dia para poder fazer com que a lei avance e que ela seja aprovada e a contento, né, a contento de todos.
Obrigado, vereador João.
Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Ainda na ordem do dia, eu cedo a palavra pela ordem ao vereador Suender Silva.
Sobre a minha cobrança, né, relacionada ao pagamento do Piso Nacional de Enfermagem, eu quero agradecer aqui ao diretor da FUNEV, diretor João Pedro, que ele prontificou a encaminhar as respostas, informando que no ambulatório central, né, o repasse já foi feito, eles vão estar organizando agora para fazer o devido pagamento. A UPA pediátrica também, né, hoje, já foi o repasse, caiu já também, né, então eles vão organizar para fazer o pagamento. Previsão das UBS é que seja nessa semana, então só para falar aí para os enfermeiros, para a enfermagem, né, essa resposta do diretor João Pedro, diretor da FUNEV, ele falou também que é o seguinte, o pagamento será no fechamento da folha, né, então tem que avaliar lá como é e quando essa folha vai fechar. Estão fazendo os estudos ali, provavelmente durante a semana já encaminha os valores para cada qual, né, e o pagamento vai ser no, dentro do espaço, do valor.
intervalo do dia, né, correspondente ao pagamento de cada qual, de cada pessoa. Então, agradecer aí a pronta resposta do diretor João Pedro, da FUNEV, e falar a todos da enfermagem, que estamos atentos, né, estamos cobrando, e contar aí com o nosso trabalho, nosso apoio, né, e falar para que possa ter calma, né, tranquilidade, que vão todos receber, né, com certeza. A gente vai estar acompanhando, né, e dentro da FUNEV é isso. Ambulatório Central, eu não tive resposta ainda do Alfredo Abraão, né, se foi repassado, se foi feito esse repasse e alguns outros. Mas o FUNEV já me respondeu, Ambulatório Central e UPA Pediátrica já caiu, né, para essas instituições, essas organizações, estão montando agora a planilha para fazer os devidos pagamentos. E as UBS, tudo indica que essa semana também será encaminhada aí os valores correspondentes a cada membro, cada profissional da enfermagem. Obrigado, devo a palavra.
Comunicando, senhor presidente.
Obrigado, vereador Suende Silva. Ainda na ordem do dia, você dá fala ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Pela ordem, fazer algumas considerações aqui na fala do presidente Domingos de Paula. É bom ver a preocupação e o zelo do presidente no tocante a fazer correção e justiça a alguns pleitos de demandas dos servidores dessa casa. São demandas que coincidem com demandas dos servidores do Executivo. Correções de atualização de gratificações, incorporação de gratificações e outros direitos que, infelizmente, foram preteridos em algum momento durante a trajetória aí da carreira dos servidores. Então, sobretudo aqueles que também ingressaram no serviço público ainda antes da exigência do concurso público, que é através da Constituição Federal, ou seja, antes de 5 de outubro de 88, e que têm direito a algumas vantagens que em dado momento foram preteridas. Então, eu espero que o presidente, após essa consulta, tendo a consulta favorável no diz respeito à legalidade, possa implementar essas correções, fazer justiça às servidoras dessa casa, aos servidores dessa casa, que aguardam e fazem jus aos direitos que há tanto tempo aguardam a correção. Da mesma forma, aos servidores do Executivo. Quando eu já por várias vezes levantei aqui a necessidade de atualizarmos as gratificações de incorporações e a incorporação de gratificações de cerca de 300 servidores. Infelizmente, colegas, alguns deles faleceram. Inclusive, um que aposentou depois de 40 anos de serviço, morreu na Covid, na expectativa dessa incorporação, o saudoso amigo Nilson Pereira. Então, assim, tantos outros, né, que aguardam essa incorporação, essa correção, como também a atualização dos agentes administrativos. Então, nós precisamos fazer justiça enquanto podem, né, gozar aí na ativa ou na aposentação desses direitos. Espero que tenhamos êxito e possamos proporcionar aos servidores justiça. Assim como espero ainda poder ter um dia ver, né, solucionado essas demandas do Executivo também. Devolvo a palavra, presidente. E parabenizo o presidente Domingos pela iniciativa.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na ordem do dia, eu cedo a fala por 10 minutos ao vereador José Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu não vou usar tanto.
3 minutos.
Vou ser bem breve. A minha fala hoje é com relação ao recente projeto que foi aprovado aqui sobre a gratificação para os vigias que estão relacionados à educação. E eu fui procurado por mais de uma pessoa questionando o porquê não ser equitativo e alcançar os outros que não estão ligados à educação. Isso já foi exaustivamente discutido aqui. Existia uma conversa antes na construção desse projeto de lei e foi aprovado, conforme essa conversa, a gratificação de R$ 700 para essas pessoas. Para os que não são vigias e não vão alcançar essa gratificação, é válido o questionamento. Eu falei com o vereador Jean e teve a assinatura de vários vereadores, apresentamos uma emenda aqui no sentido de alcançar a todos, e que esse assunto esgotou do ponto de vista da Casa Legislativa e do interesse do Executivo, que pode até mesmo comprometer, segundo os argumentos que foram discutidos aqui, a viabilidade desses que estão na educação. Então, para esses que estão questionando, que são vigias, eu, vereador Zé Fernandes, e outros colegas vereadores, sentem, sim, um pesar por não poder contribuir do ponto de vista aqui de processo legislativo, e que nós vamos tentar encontrar um argumento jurídico para, quem sabe, a Justiça, se conseguir se entender que, via o princípio da isonomia, alcance a todos, pelo fato de ser uma gratificação por função e não por local onde está lotado, se entenderem a Justiça que isso tem que ser alcançado a todos, tudo bem, mas que não adianta agora, no papel de vereador aqui dentro da Casa Legislativa, porque já é ponto pacífico, já foi aprovado, só vai ser dada a gratificação para essas pessoas, conforme acordado. Então, quero dizer para essas pessoas que a luta deles pode continuar, é válida, é pertinente, mas que aqui nessa casa não tem esse projeto mais em discussão, e muito menos a emenda que já foi votada e não foi aprovada. Obrigado.
Desejo sucesso, vereador Zé Fernandes, e ao vereador Jean nessa luta. Não tendo mais escrito pela ordem,
pela ordem, presidente. Senhor presidente.
O presidente, eu tinha pedido já.
Você falou comunicando.
Comunicando. Pode ser pela ordem também, eu não falei pela ordem, pode ser também.
É porque o senhor tinha pedido comunicando.
Pode ser pela ordem, presidente.
Tudo bem, é porque eu só não passei para o senhor, porque o senhor não pediu, agora eu estou pedindo.
Obrigado, meu queridão.
Com a inscrição, embora tardia, do vereador Delcimar Fortunato, conceda a fala por 3 minutos, a palavra pela ordem.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Bom, senhor presidente, anteriormente o colega Suender Silva, né, nosso vereador da Polícia Federal, ele fez referência aqui à questão dos repasse do pagamento, né, da FUNEV a seus colaboradores. A FUNEV, só salientar, Suenda, que a FUNEV nunca atrasou o salário dos seus servidores. Ela administra a UPA pediátrica há muitos anos. Eu nunca ouvi falar que ela atrasou o salário dos funcionários. Administra o hospital de urgência. Eu nunca ouvi falar que a FUNEV atrasou o salário dos seus colaboradores. E agora ela administra 14 unidades de saúde. E até hoje eu nunca ouvi falar que eles atrasaram o pagamento dos seus funcionários. É uma empresa totalmente idônea e que realmente cumpre com os seus compromissos. Então, eu quero dizer para a população que SOS, no meu ponto de vista, na minha ótica, é a mais séria no estado de Goiás. O seu administrador, que é o diretor-geral, João Pedro, é uma pessoa séria, e a FUNEV é uma OS ligada à Una Evangélica, e está de parabéns, né, pelo belíssimo trabalho que está prestando aqui o nosso município. Eu só queria deixar registrado, senhor presidente, que a FUNEV é uma OS acima da média, sobretudo idônea. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Ainda a palavra,
a réplica.
Pela ordem, cedo a palavra pela ordem ao vereador João Feitosa. E o vereador Suenda está escrito pelas comunicações, e aí o senhor responde, vereador Delcimar.
Vereador
João Feitosa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ainda pela ordem, obrigado aí por conceder, já quase no último instante. Eu hoje... 17 de outubro, dia do eletricista. Parabéns a todos os profissionais eletricistas do nosso município. No nome do meu filho, Rodrigo Feitosa, engenheiro eletricista, eu parabenizo todos os profissionais da Equatorial, aquelas pessoas que conhecem a gente, que faz um trabalho eficiente, que na realidade a Equatorial está precisando de eletricistas mais, sim, experiente, mais comprometido com o sistema, mais conhecedor do sistema. Mas hoje é o dia do eletricista. Isso é um caso que eu, André, a gente vai estar fazendo essa reunião com o pessoal da Equatorial. O próprio prefeito também já está preocupado com essa situação, para a gente podermos estar buscando essa solução. Na Equatorial,
na iluminação pública na pessoa do engenheiro Pedro, que tem prestado um grande serviço, a todos os terceirizados, autônomos, um dia abençoado, que Deus continue protegendo, porque sabemos que é um trabalho de alta periculosidade. Eu que trabalhei na CELG, graças a Deus, durante 35 anos, de vez em quando a gente levava um tranco, mas Deus sempre cuidou da vida nossa. E hoje nós estamos aposentados, mas conhecedor do sistema, conhece muito bem da parte elétrica. Parabéns a todos os eletricistas. Devo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda na ordem do dia, ainda há espaço para inscrição na palavra pela ordem. Algum vereador que ainda não falou, quer usar a palavra? Não tendo mais escrito pela ordem, encerra a ordem do dia e abro para as comunicações e já cedo a fala para o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Jackson. Quero fazer um registro de 3 reclamações, Jackson. A Quebec, eu acho que não tem problema de recebimento, não tem atraso de pagamento. Eu não estou entendendo porque que em alguns locais a Quebec está deixando a desejar com relação a recolhimento do lixo. Eu recebi reclamação do morador de Joanápolis, morador da Vila Góes, morador do Somerville. Então, eu queria deixar registrado aqui que nós estamos atentos, porque é uma empresa que recebe em dia e nós precisamos do quê? De um serviço eficiente, de qualidade e a tempo, né? Porque o lixo, se ele deixar de um dia para o outro, ele pode causar o quê? Um caos e pode acumular. Então, nós precisamos de quê? De eficiência da empresa Quebec, que já tem prestado um serviço há muito tempo. Só que eu nunca havia recebido reclamação do recolhimento do lixo. De repente, veio essas reclamações para a gente aí. E, obrigado, vereador Jacques, levou a palavra.
Vereador João, eu tive o prazer de estar à frente da Secretaria do Meio Ambiente, que era responsável pelo recolhimento dos lixos da cidade, dos resíduos da cidade. Você deixou muito claro e foi muito feliz. Não é comum haver atrasos. Por quê? Porque o prefeito Roberto Nava preza muito por esse serviço. Agora, acontece esporadicamente determinadas linhas ter um problema, por exemplo, de manutenção de um veículo exatamente no momento em que ele está fazendo a coleta. Obviamente, por a questão técnica e pelo horário, obviamente, a sequência daquela linha pode não ser atendida naquele dia e pode dar um atraso de um dia, que é feito posteriormente. Eu acompanhei essas colocações, senhor, no que diz respeito ao que chegou até a mim também, entrei em contato com a Quebec sobre isso, mas não passou exatamente de questão de manutenção, e mais que não é um caso corriqueiro, e nós temos, como o senhor disse, a satisfação de dizer que o serviço prestado não é realmente um serviço ruim. Nós estamos vendo aí noticiários aí, em Goiânia, a própria Comurg faz a coleta de lixo, está lá um caos em Goiânia. 10 dias, 7 dias, sem colher lixo nos bairros. Anápolis não passa por isso. Aliás, nunca passou, a não ser em casos esporádicos, acometidos por questões de manutenção desse ou daquele veículo, exatamente no dia da coleta. Mas que vale a pena a sua observação. Ainda pelas comunicações, concedo a fala ao vereador Suender Silva.
Comunicando. Presidente, primeiramente, só fazer um registro, né, do que eu pedi, solicitei a réplica, né, Vossa Excelência acessou o direito de réplica, estava bem claro o direito, eu acho que na próxima, né, poderia conceder, se é um direito parlamentar.
Perdão, vereador Suender, você não entendeu o que eu disse. Eu disse que o senhor já estava escrito nas comunicações e o seu tempo seria cedido nas comunicações. Tá. O senhor está com a palavra.
Sim. Então, sim,
pode
então,
fazer a réplica com o vereador.
Sim, vou fazer. Né, mas aí perde tempo, o assunto é outro. Enfim, segundo, eu acho que o vereador Delcimar não entendeu, né, muito bem todo o trabalho aqui efetuado. Nós estamos falando do piso nacional da enfermagem, né, do repasse à FUNEV, que não teria acontecido, e aconteceu na data de ontem, na data de hoje, e assim eles vão fazer o pagamento do piso nacional da enfermagem para os enfermeiros. Agradecer ao, né, diretor João Pedro por essa eficiência de me comunicar, né,
fiz o meu papel aí como vereador, fazer essa cobrança, e ele fez o papel como diretor, me comunicando, e a gente passou a resposta à enfermagem. Não se refere a salário, né? Não tive reclamação de salário, e sim do piso nacional do vigilante, do piso nacional da enfermagem, que tinha esse déficit, né? E está sendo, recebeu o repasse e vai ser quitado. Está sendo quitado aí, de acordo com cada um. Mas o assunto comunicação, e aí já passou quase 3 minutos, mas eu acho que ainda dá, é parabenizar, né, o comando, né, o 28º Batalhão da Polícia Militar, parabenizar e agradecer. Eu fiz um ofício, né, para eles lá, solicitando a intensificação do policiamento e patrulhamento no residencial Aldeia dos Sonhos, objetivando, né, averiguar lá, em onde 31/8 houve um assalto no ponto de ônibus da rua Corumbá. 9/10, assalto ali na rua Jacarandá, né, e uma pessoa estaria ali fazendo esse terror, né, e o policial Oceânio, ele já nos respondeu aqui que essa pessoa foi presa, né, foi identificada. Então, um belo trabalho aí, né, da Polícia Militar, para poder, para que possa essas pessoas ali da Aldeia do Sonho, essa região ali que estava preocupada com esse assalto, né, que se começava a ser um formato corriqueiro, e agora essa pessoa que cometia esses assaltos naquela região foi identificada e foi recolhida aí, né, e vai responder judicialmente por esses delitos e o mais aí que precisar. Então, cumprimentar aí a toda a Polícia Militar, o belo trabalho, né, ao 28º, ao Ciânio, né, que é parceiro de cursilho, né, meu. Então, essa pronta resposta também. Fico feliz de ver as forças de segurança trabalhando, né. A gente sempre falou que sempre trabalha em conjunto, né, é união, força de segurança, e aí a gente coloca todos os níveis de segurança, vigia, vigilante, polícia, federal, rodoviária, enfim. Então, fico feliz desse trabalho específico da Polícia Militar, que deu tranquilidade, né, com essa prisão, né, desse delito aí, desse miliante, que estava cometendo vários delitos ali na região, Aldeia do Sonho, dar tranquilidade à sociedade local. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sueda. Você ainda tinha 1:28, ainda não deu para usar o tempo todo. Ainda nas comunicações... Ceda a fala ao vereador Jean Carlos.
Já, presidente, comunicando, quero, na verdade, fazer uma comunicação e um convite aos que ouvem, aos colegas também, para participar hoje da palestra na sede da subseção da OAB Anápolis, sobre os 35 anos de Constituição de 1988. O palestrante é o Vilmar Rocha, né, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Vilmar Rocha, e deputado constituinte, estará palestrando sobre a Constituição Federal, hoje a partir das 19 horas. Aqui, recebi esse comunicado aqui do nosso amigo Clodoaldo Dias, presidente do PSD, e convido a todos que tenham, né, essa estima aí pela Constituição Federal, interesse em ouvir detalhes importantes sobre os trabalhos realizados para a Constituição de 88 e as suas alterações, emendas, todo o conjunto de correlacionado aí à Constituição nossa, nossa Carta Magna, que possa estar hoje presente. Também o público e alvo são os advogados, estudantes de direito, estagiários, advogados iniciantes, advogados experientes e outros profissionais. Estão todos convidados a participar hoje na sede da subseção de Anápolis, ali na Faiá de Rana, a partir das 19 horas, palestra com Vilmar Rocha. Agradeço aí, convido a todos.
Obrigado, vereador Jean. Não tendo mais escrito as comunicações, encerro as comunicações e declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara. Amanhã, quarta-feira, dia 18, dia do médico, por sinal, né? Dia 18 de outubro é o dia do médico. E a gente antecipa aqui os cumprimentos aos médicos aqui da nossa cidade. Amanhã, a última sessão da semana, às 9:30 da manhã, Marcos.
Isso, só para atualizar o calendário rapidamente aqui, Orisvaldo, nós temos hoje uma sessão solene aqui no plenário Teutônio Vilela em homenagem ao dia do fisioterapeuta. A partir das 7 da noite. Um abraço.
7 da noite aqui. É uma iniciativa. iniciativa da vereadora Celiane.
Isso, vereadora Celiane da SOS. Um abraço, até a próxima.
Muito bem, a gente fica por aqui. Um abraço a você ligado na Rádio Manchester, que nos acompanhou. Vai ficar agora com os nossos podcasts, aí, vai ficar com o nosso podcast para que você possa ter mais informações da Câmara. E você da TV.